Havendo nome legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 36ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa de 2018. Convido o novo vereador Jorge dos Santos Pereira para que faça a chamada, que faça a leitura de um trecho bíblico.
Boa noite a todos. Javé, eu te agradeço de todo o coração, proclamando todas as tuas maravilhas. Eu me alegro e exulto em ti, e toco ao seu nome, ó Altíssimo. Meus inimigos voltam atrás, tropeçam e somem da tua presença, porque defendeste a minha causa e direito. Sentaste em teu trono de justo juiz, ameaçaste as nações, destruíste os injustos, para todo sempre apagaste o nome dele. O inimigo acabou em ruínas, para sempre. Arraste as cidades e lembranças dele sumiu. Eis que Javé sentou-se para sempre, firmou-se em seu trono para o julgamento. Ele julga o mundo com justiça e governa com povos retidão.
10 segundos para a meditação.
Está aí o ex-vereador Clóvis, parceiro. Gostaria de convidar a Vossa Excelência a fazer parte aqui do nosso plenário de hoje. Não, beleza. Coloco em discussão a ata da 35ª reunião ordinária do dia 5 de 11 de 2018. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito do primeiro secretário que faça a leitura das matérias no expediente de hoje, Jorge Santos Pereira.
Parecer favorável da Comissão de Justiça, redação ao projeto de lei 029/2018, de autoria do vereador Antônio Brandão. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 030/2018, de autoria do vereador Alex Faria. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 031, de autoria do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 034, de autoria do Executivo Municipal. Parecer favorável da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei de autoria do Executivo Municipal. Não tendo mais nada a ser lido, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente, gostaria de levantar uma questão de ordem.
Com a palavra.
Senhor presidente, senhores vereadores, usando a atribuição do artigo 96 do regimento interno, e como nós é sabido de todos os vereadores que o nosso diretor está a serviço da Câmara, fora da nossa municipalidade, não pude incluir esse ofício na pauta, senhor presidente. Eu gostaria de entregá-lo nas mãos do presidente para que fosse lido. É um protocolo onde eu fiz um requerimento hoje, senhor presidente. Uma coisa muito importante para nós, vereadores, e eu quero trazer de primeira mão aos vereadores, não sei se ainda é de conhecimento dos vereadores. Eu levantei isso lá antes, na última sessão, salvo engano, antes do recesso legislativo, senhor presidente, sobre a questão do fundo dos nossos servidores públicos. E é de conhecimento que fazem 4 meses que o prefeito municipal não repassa o dinheiro do fundão para os servidores, e o dinheiro que eu falei que depois de alguns anos ia entrar no capital já entrou, senhor presidente.
Então, um momento, vereador. Eu gostaria, Vossa Excelência está pedindo
para entregar o ofício para o senhor sobre o que eu pedi lá, e eu quero pedir para o senhor presidente que o senhor convoque o presidente do fundo, porque nós estamos com uma preocupação imensa aqui. Nós estamos preocupados com outra situação aqui em Jataizinho que não chega nem nos pés do rombo que o prefeito está gerando ao nosso município, que é quase R$1 milhão que ele está deixando de passar
para os servidores. E a Vossa Excelência quer falar desse requerimento?
Sim.
Eu vou colocar em plenário.
Sim.
Tá? Então, em votação, os vereadores favoráveis ao pedido do vereador Alex permaneçam como estão, contrário que se manifeste. Aprovado, então, por 6 votos a 1. Então, eu gostaria que, Vossa Excelência, eu vou ler o requerimento, pediu para ler, o senhor vai comentar.
Vereador Jorge, primeiro secretário, gostaria que Vossa Excelência fizesse a leitura do requerimento. Requerimento que não entrou na pauta.
Não,
o
requerimento
você. Não, mas é pra, eu tenho que pedir autorização ao plenário.
Através do presente, vimos em vossa presença solicitar as seguintes informações: a qual o valor do aporte que a Prefeitura está repassando à parte patronal ao Fundo de Previdência, qual a porcentagem deveria estar sendo repassando por recomendação do Tribunal de Contas, e qual o dia e mês feita a transferência para a conta do fundo. A Prefeitura está fazendo as transferências em dia? Se não estiver, quantos meses está em atraso? E se nesse caso a Prefeitura paga multa pelo atraso? E ainda solicito cópia das notificações ao Prefeito comunicando este atraso. Cópia dos comprovantes de repasse transferências bancárias da Prefeitura para o fundo dos últimos 12 meses. Sem mais, para o momento, reitero meus protestos de estima e apreço. Vereador Alex Gomes de Faria.
Bom, senhor presidente, eu só gostaria de ser bem rápido para não atrapalhar a reunião, porque nós estamos focando uma situação de Jataizinho, mas nós...
Vereador Alex, eu gostaria de pedir para a Vossa Excelência
só falar sobre...
Como o... Vossa Excelência tá. Protocolou lá na Prefeitura,
sim.
Como não deu para Vossa Excelência fazer, protocolar o requerimento, sim. Que era para ser lido hoje,
sim.
Eu vou dar um prazo de 7 minutos,
sim, sim.
Para Vossa Excelência falar sobre...
Eu acho que não vai nem precisar isso, senhor presidente.
Esse requerimento, tá bom?
Olha, senhor presidente, eu quero dizer aos servidores públicos municipais, nós estamos... à beira do abismo. Os servidores públicos municipais faz 4 meses, era 5. Semana retrasada, o prefeito pagou 1 mês atrasado. E eu não sei por quê, senhor presidente, nós estamos vendo esses empenhos aqui na Câmara não ser pagos e nós não estamos ligando. Agora, o que nós temos que entender, senhores vereadores, tem servidores da Câmara Municipal que vão usar esse fundão no futuro. Nós temos vereadores aqui que têm parentes que são servidores públicos, esposa, marido e muitas outras pessoas. E nós estamos brincando com a cara dos servidores públicos, porque faz 4 meses que o prefeito municipal não passa, não subiu o aporte de 14% para 18%, não está pagando a multa que tem que ser pago do bolso dele, e nós estamos aqui, quando eu peço para falar sobre isso, é porque isso aqui é uma coisa de relevância. Perto da questão da taxa de lixo, isso aqui é pequeno que nós estamos falando. Porque isso aqui é uma coisa que o prefeito municipal de Jataizinho, em 4 meses, deixou de recolher quase R$1 milhão. Você sabe o que eu estou falando, senhores vereadores? Foi quase o que o ex-prefeito deixou aqui para parcelar em 4 anos. Ele, em menos de 2 anos, ele está deixando. Então, senhor presidente, eu só gostaria de pedir para que todos os vereadores fizessem uma reflexão interna, independente do lado político, independente do que vocês representam junto à mesa do prefeito municipal, junto à administração, mas que vocês falem com o prefeito municipal que dinheiro do fundão não é dele, não é de nenhum vereador. Esse dinheiro tem que ser repassado. Porque eu tive pai, eu tive mãe que foi servidor público, e eu acho uma vergonha em Jataizinho hoje nós estarmos levando esse fundão para o buraco. Eu não quero ser um vereador que participei de uma Câmara que deixou isso acontecer. Então, o que eu queria dizer para os senhores vereadores é isso. Isso é muito sério.
Bidu, é um requerimento, Bidu. Não, mas é um requerimento. Não, não.
Você vai falar depois, Jorge. Você vai falar depois, chegar a sua vez.
Eu só quero dizer ao vereador Alex que esse requerimento eu vou analisar ele aqui através do jurídico. Vamos ver como se faz aí. Tem que saber também se existe um conselho desse fundo. Tem que ver se esse conselho está a par da situação para ver se o presidente do fundo pediu esse aporte ou não, porque a gente também não pode falar aqui se nós não sabemos da situação. Então, quero dizer a Vossa Excelência que eu vou procurar saber de amanhã para depois a gente discutir sobre isso aí. Porque aqui nós ouvimos Vossa Excelência. Tá certo? Tá bom? Gostaria então que o segundo secretário fizesse a chamada nominal de cada vereador que quiser fazer uso dela.
Com a palavra, o senhor vereador Adir de Leite de Lima.
Quero primeiramente cumprimentar o presidente, cumprimentar os vereadores, cumprimentar o pessoal do Facebook, cumprimentar todo o pessoal que aqui estão. Muito obrigado pela presença de vocês. Meu companheiro Marquinhos Batera também está aí, suplente de vereador. Muito obrigado pela presença. O companheiro Crovinho está aí. Crovinho, seja bem-vindo, Crovinho. Você é uma pessoa que a gente admira muito. Olha aqui, eu quero questionar por que eu votei contra esse requerimento, senhor presidente. Para começar a história, um requerimento tem que se fazer e protocolar na casa para ser lido aqui no plenário. Não chegar aqui no plenário e enfiar na guela todo mundo aqui e ler um requerimento e depois fazer um discurso em cima daquele requerimento, sendo que os outros vereadores não podem falar. Tá? Os outros vereadores não podiam discursar. Então, eu não concordo com isso plenamente. Eu concordo que tem os direitos, o vereador tem o direito de protocolar o requerimento, de fazer o requerimento. É uma coisa correta, sabe, da maneira correta. Não chegar aqui com o requerimento na mão, chego amanhã com dois requerimentos aqui e vou protocolar aqui no plenário aqui e vai pôr no plenário. Os vereadores nem têm preparo psicológico para pôr um requerimento, passa. Por que que passa? Porque a pessoa fica sem saber o que que vai fazer. Sabe, eu acho que eu não concordo com esse tipo de requerimento. Negócio do fundão. É uma coisa que, claro, é uma coisa do funcionário, uma coisa do funcionário público, mas vocês analisam bem que situação que se encontra o município. Caiu violentamente a arrecadação do município. E o prefeito, jamais, não é esse prefeito aí não, prefeito nenhum teria condições de pagar o fundão e pagar a folha de pagamento e pagar os afazeres da prefeitura. Só que ninguém enxerga isso. É muito fácil meter o cacete aqui e não dar opção nenhuma. Só falamos, nós temos que fazer isso, temos que fazer uma reunião, temos que dessa maneira. Não é isso que tem que fazer. Tem que ter um planejamento para ver o que que vai fazer. Que o fundão tem que ser depositado? Tem. Eu concordo plenamente. Eu concordo sempre com a verdade. Sabe? Agora, não concordo com a injustiça. A injustiça de chegar... Ah, claro, senhores vereadores... Presidente, por gentileza, claro, senhores vereadores, se por um acaso o prefeito tem que opinar por uma coisa, a primeira coisa que ele vai fazer é pagar a folha de pagamento dos funcionários, sem nenhuma dúvida, porque o fundão tem como negociar, tem como ver o que que vai fazer, tem espaço. Agora, o funcionário não tem, o funcionário tem que receber. Agora vão pressionar para pagar o fundão e não pagar o funcionário. Isso tem que pensar o que vai fazer, porque a arrecadação do município com 600 mil reais que caiu no FPM, jamais tem condições de pagar tudo o que é. Analisa bem para vocês verem hoje, que a educação sobrava dinheiro para pagar os professores, pagar tudo. Hoje não está conseguindo pagar
segundo o presidente me falou agora há pouco, que não está conseguindo pagar os professores, porque é equivalente o salário, não paga os 25% que é da educação. Então é uma coisa delicada, é uma coisa difícil, é uma coisa que às vezes as pessoas falam. Agora, criticar e falar mal é fácil, agora dar uma opção para resolver é difícil. Dar uma opção para resolver é difícil. Chegar e meter o cacete na rua aí, falar em rede social, ficar falando um monte de coisa que não deveria de falar, sabe? Por quê? Ah, eu tenho o meu direito de falar na rede social. Tem sim, como eu tenho o direito de falar aqui. Sabe? Eu analiso muito, senhores vereadores, o que acontece. E lembro de coisas que passaram nessa Câmara aqui, coisa totalmente irregular, foi enfiada de goela abaixo e está aí pendente até hoje, aqui nessa Câmara de Vereador. Tá? De presidente que passou por aqui. De presidente que fez uma empresa aqui dentro dessa Câmara, uma empresa irregular. Todo mundo quase sabe disso. Estou falando pessoal do Facebook. E não tem segredo, não. Estou falando a verdade. Tá? Tantas e tantas coisas irregulares foi feito aqui, ó. E está aí, embaixo do tapete. Tá? Isso ninguém enxerga, ninguém fala. Agora ficar falando mal da vida dos outros, ficar falando mal de administração, sendo que não dá uma opção para nada, e sim só crítica, é muito fácil falar essas coisas. É muito fácil chegar aqui, pegar o microfone e meter o cacete. E nem tem vereador aqui, que ele era o defensor do prefeito aqui, até esses tempos passados, até há pouco tempo agora, até há 4, 5 meses atrás. Depois que trocou o secretário de governo, mudou o trajeto das coisas. E o povo não sabe como é que é o significado. E é muita conversa fiada, é muita mentira, é muita irregularidade. Entendeu? Essas coisas, a gente tem que tomar cuidado no que fala. Eu, na comparação, estou falando agora. E se falar alguma coisa contra eu, vai escutar daqui a pouco tudo isso e muito mais.
Com a palavra, senhor vereador Laércio Fernandes Quitério.
Boa noite, senhor presidente, vereadores aqui presentes, os ouvintes aí que estão assistindo pelo Facebook, os munícipes aqui presentes, todos aqui, o Anderson da Rádio Nova Geração, a doutora Lenir, a doutora Lenir que está presente aí, meu boa noite. Bom, eu vou cobrar aqui uma cobrança que fizeram pessoalmente para mim, mais uma vez, sobre a estrada rurais lá do Pari, onde uma moradora pessoalmente falou que, eu falei, ó, essa semana eu vou lá, final de semana. Ela falou, se você não consegue chegar na minha casa. E é uma estrada rural, uma estrada municipal, que a ponte lá está interditada, lá na água do Pari, e eles estão passando em frente ao sítio dela, mas a péssimas condições. Hoje mesmo ela ligou para mim de novo, devido à chuva que choveu ontem, o dia inteiro. Ela falou, Laércio, não tem condições. Se eu tiver de sair daqui por uma emergência, por uma doença, não tem como. E pedi aí para o secretário, o Marcos Pedreiro, popular Marcos Pedreiro, que olhe quanto mais rápido lá para fazer o empedramento daquela estrada. É uma estrada municipal, uma estrada antiga, e ela que está fazendo ali o desvio da principal estrada que está interditada por causa da ponte. Então, gente, a gente está aqui cobrando. Fui cobrado também pelo proprietário lá, o Chicão, do Pesque Pague, aonde eu estive lá sábado, e ele fez também a mesma cobrança. E eu disse que iria falar aqui e ia cobrar aqui em plenário. Também, sexta-feira, estive no estádio municipal, onde fui assistir o jogo lá do pessoal lá na sexta-feira, aonde o estádio não tinha uma marcação, uma sinalização, se a bola saiu ou não, estava meio abandonado o estádio lá. Então, cobrar do Gilberto aí, eu falei que eu ia cobrar do Gilberto aí, que o Gilberto faça lá a manutenção do, do estádio e a sinalização. Não tem, não tem linha de quando sai a bola, vai com o feiro, foram cobrar o peso, não sabe, tem contando lá. Então, gente, eu disse que ia falar aqui em plenário, porque o pessoal lá falou, aí vereador, ó, como que nós vamos jogar a bola? Não tem nem como. O juiz nem sabe se a bola saiu ou não. Então, cobraram de mim lá, sexta-feira à tarde, e sábado, cobraram lá o sítio, lá o, a estrada da, da Água Branca, onde estão cobrando, toda vez que encontram, não sou eu, o vereador Bidu também foi cobrado, o Adir, na semana passada, e essa semana me cobraram pessoalmente e falaram, você não consegue ir lá. E hoje, falaram, só se você vir de cavalo aqui, senão você não entra. Isso que passaram para mim hoje, ligaram para mim. Então, estou cobrando aqui mais uma vez as estradas rurais do nosso município. Por enquanto são essas, depois estaremos discutindo os projetos de lei aqui.
Com a palavra o senhor vereador Igor Sabará.
Boa noite a todos que se fazem presente aqui mais uma vez. Boa noite em especial a todos que nos acompanham pelo Facebook. Queria parabenizar os munícipes que se fazem aqui presente. É bacana ver a casa não tão cheia, mas com um pouco mais de munícipes aí interessado com afinco nas discussões que estão acontecendo. Queria dar um boa noite especial a Lenir Pavão, doutora Lenir Pavão, que está se fazendo presente aqui. Anderson Oliver também está nos acompanhando, Roberto do Bar aí, que sempre está presente aí. Primeiramente, aqui eu queria, esse fim de semana eu estava fazendo análise com um amigo meu e nós estávamos comentando acerca da segurança do município e acerca da criminalidade. Depois que instaurou a questão do CONSEG, que o Fabiano, Fabiano que sempre nos acompanha, está muito efetivo nessa questão de segurança aí, nós notamos que a questão do... A criminalidade, tanto furto quanto roubo, a invasão nas casas, assim, tem diminuiu de uma maneira circunstancial muito bacana. Queria parabenizar também o secretário de governo pela iniciativa de transferir uma quadra poliesportiva ao ar aberto ali para aquela pracinha ali embaixo, próximo da praça Freite Mote principal ali, que estavam comentando hoje aqui eu e o Fabiano. E também eu queria falar acerca do precatório que o vereador, com todo o respeito, o vereador Alex tem citado aí. Creio que é de suma importância, sim, nós cobrarmos o prefeito, cobrarmos toda a contabilidade, pedimos para que o presidente do fundão esteja presente aqui esclarecendo, porque é uma coisa de suma importância, porque... Nós, enquanto representantes do povo, nós, enquanto servidores públicos, nós devemos tomar ciência dos princípios constitucionais do direito administrativo, que são aqueles princípios que norteiam toda a relação do direito público, toda a relação administrativa de um município, que nós, enquanto estudantes de direito, enquanto bacharéis em direito, enquanto advogados, juízes, nós usamos até um termo meio que engraçado, que nós chamamos de LIMPE, que são os princípios que norteiam o direito administrativo, que é toda aquela relação que implica no setor público em relação à administração, que é o princípio da legalidade, da impessoabilidade, da moralidade e da publicidade e da eficiência. Então, todas as atitudes tomadas por um representante público, seja ele prefeito, seja ele vereador, seja ele governador, seja ele presidente, indiferente da esfera que está isso localizado, nós temos que nos atentar a esses princípios. E parabenizo o vereador Alex pela questão de ordem levantada, e parabenizo ele mesmo, porque são atitudes, são esclarecimentos que o povo precisa tomar, mas eu creio que todos esses problemas, essas dívidas que estão acontecendo aí, não foram criadas na gestão Dirceu Urbano. São questões que estão sendo carregadas, foram trazidas, salvo engano, desde 96. 96, eu tinha um ano de idade, não tinha noção de nada, mas hoje eu posso aqui explanar a vocês acerca disso, que são medidas impopulares, medidas amargas, que deveriam ser tomadas com antecedência, que agora vieram estourar, vieram explodir agora na mão do prefeito Dirceu Urbano. Mas eu creio que ele não está sendo conivente com isso, não está prevaricando, tenho certeza, atitudes estão sendo vindo tomadas, esses parcelamentos vão ser quitados, e nós, enquanto representantes do povo, porque eu não estou aqui para representar prefeito, não estou aqui para representar secretário de governo, estou aqui para representar secretário de nenhuma das esferas do governo. Estou aqui para representar o povo, porque eu fui eleito de forma democrática, fui eleito pelo voto, tudo que eu tenho, tudo que eu sou aqui hoje, eu dependo do povo. Não estou aqui por simples e pura demagogia, estou aqui para lutar pelo que eu acredito. E acredito que as cobranças têm que serem sempre feitas e têm que ser feitas de formas concisas, formas persistentes, para que haja resultado. Se o prefeito errou, nós iremos cobrar. Mas só que não devemos jogar toda a culpa apenas nele. Porque foram culpas, foram problemas trazidos de outras administrações. Foram problemas que estouraram aqui agora e a equipe, toda a coordenação está trabalhando para que esse problema seja solucionado. E eu, enquanto vereador, eu, enquanto pessoa, enquanto munícipe, me coloco à disposição para fiscalizar, para tornar público e para fazer o que me couber e me coloco sempre à disposição a estar ajudando a população. Mais uma vez, agradeço a todos que se fazem presente e todos que nos acompanham via Facebook.
Com a palavra o senhor vereador Alex Antônio de Faria.
Excelentíssimo senhor presidente, mais uma vez eu quero agradecer aí a reunião que nós estamos tratando de alguns assuntos, aos vereadores, à população que se faz aqui presente. Bom, senhor presidente, eu vou falar sobre as questões do município e eu sempre digo que aquele tempo do cangaço acabou aqui, né? Eu acho que existe situação, existe oposição. E isso é o papel da democracia. Eu vi a vereadora aqui até quase brigando com um agricultor aqui contra o prefeito municipal. E agora parece advogado do diabo, né? Porque parece que se você chutar a canela do prefeito, parece que dói na boca do vereador. E eu acho que a população não quer isso aqui na Câmara. Eu acho que a população quer aqui na Câmara saber por que querem passar... E tem coisa que a gente tem que falar meio alto, porque tem gente que nem escuta. Então eu vou falar mais alto. Às vezes você chuta a canela do prefeito, dói na boca de certas pessoas aqui. Tá? Então eu acho o seguinte. Eu tenho toda a convicção do que eu estou cobrando, porque eu... Quando você está do lado do povo, é fácil. É fácil. É fácil você falar para a população que você está do lado do povo quando o prefeito municipal quer passar a cobrança de água de 12, 15, 17, 20, que cobra R$ 5,00 hoje. Agora, eu estou pedindo isso para mim? Não. Porque se para mim a conta de lixo vir R$ 30,00, eu vou pagar. Agora, eu não tenho que ser vereador para mim, eu tenho que ser vereador para quem me elegeu. Agora, eu acho que nós temos que parar. Tem gente que não esqueceu ainda a campanha. Tem gente que não fez voto e ainda está preocupado com campanha. Nós já acabamos a campanha. Hoje o que nós temos que preocupar é que o prefeito municipal faz 4 meses que não passa dinheiro para o fundão. Aí, como disse aqui um vereador, quando a gente fala em princípios, cadê o princípio da continuidade? A máquina pública não pode parar quando muda prefeito. Agora, bem lembrado, quando a gente fala em campanha, em prefeitos, que em 96, doutor Luiz Sato apoiou quem? Quem que o doutor Luiz Sato apoiou aqui? Dirceu Urbano. Em 2000, doutora Terezinha, quem que ela apoiou aqui? Dirceu Urbano. Aí entrou o Wilson. Wilson, quem que o Wilson apoiou? Hélio Duque. Quem que o Hélio Duque apoiou? Dirceu Urbano. Agora vai reclamar que o negócio não está andando? Agora, peraí, nós fizemos aqui uma administração onde o prefeito veio aqui, fez uma transição, pegou um vereador aqui do lado, ao contrário, e levou para a administração para ajudar. Agora, peraí, eu que estou errado de cobrar, então? Eu que estou errado de cobrar o prefeito que ele quer aumentar a água de 5 para 15 reais? Não, tem coisa que não tem explicação. Por quê? Eu acho o seguinte, tem várias formas. Eu quero que me peguem a lei federal de 2010, aqui que está todo mundo aí babando ovo do prefeito aí. Eu quero que me ache onde que fala que pode cobrar na conta de água. Eu quero que ache isso. Agora, se quer cobrar na conta de água, seja justo com a população. É R$5 por mês, passa para R$5,50. No outro ano, passa para R$6. Nós estamos tentando entender que se hoje o governo do estado fizer a mesma coisa que o prefeito municipal está querendo fazer, por exemplo, com o IPVA, nós já paramos para pensar que quem paga o IPVA de R$200 vai subir para R$600? É o que o prefeito está fazendo aqui, já está izinho. Então tem coisa que eu não estou falando isso para pegar em vereadores, senhores vereadores. Eu não tenho que estar aqui para criticar vereador. Porque a democracia é assim, uns vão defender, outros vão criticar. Agora, quando você fala que é só criticar é fácil, não, eu tenho a medida certa para o prefeito. O prefeito municipal não está querendo, ele não está conseguindo gerir o lixo, não está correto? Ele não está conseguindo gerir. Ele está querendo passar para o SAE porque ele está achando que o SAE consegue, não é? Então, por que ele não pega a diretora do SAE e leva para a prefeitura para administrar o município, fazer o que ela está fazendo no SAE? Porque o SAE está funcionando. Então por que ele não coloca ela lá na prefeitura para administrar? Já que a administração dele não tá servindo. Porque se tem uma coisa que está funcionando hoje, eu saio, já Taizinho. Agora, peraí. Agora o prefeito quer passar o lixo para o SAE? Sabe por quê? Os senhores vereadores não estão entendendo o que está acontecendo. O prefeito municipal, no começo do exercício dele, ele queria vender o SAE. Agora ele quer passar uma responsabilidade para o SAE, sabe para quê? Para o SAE não conseguir cumprir. Sabe por quê? Para vir um projeto aqui nesse mandato e nós vender o SAE. Porque essa vai ser a consequência. Eu sou visionário, senhores vereadores. Eu fui uma pessoa que eu nasci, cresci, virei político e cresci na vida. Hoje eu sou um advogado, sabe por quê? Porque eu não fiquei babando na porta de prefeito até de remédio para eleitor meu, não. Não fiquei até de ficar catando as coisas para parente meu, não. Não fico pegando problema na rua e levando para prefeito. Porque é isso que o prefeito fala, senhores vereadores. Eu não aguento esse vereador. Ele sai procurando problema para trazer. Por que ele não resolve com o dinheiro do bolso dele? Eu cresci, senhores vereadores. A gente, todos nós cometemos erros na vida, como político. Cometi erro nesse mandato em defender o prefeito, sim. E acho que, e não sou contra quem defende, não. Eu sempre dou parabéns aqui, porque isso é da democracia. Por que que até hoje eu nunca briguei com o Jorginho, com o vereador Maurílio, com o vereador Laércio e com o vereador Cícero, que já fomos vereador em alguns mandatos? Porque tem que ter respeito do lado que nós estamos. Agora, o que não pode é ter discursos vazios. Vim falar coisa. Eu tenho sim um resultado para o prefeito, só para encerrar, senhor presidente. Se ele não está conseguindo, não é ele paga os servidores ou ele paga o fundador, ele tem que pagar os dois. Ele tem que pagar os dois. Ele ganhou para ser prefeito, se ele não aguenta, renuncia. Renuncia e manda o presidente assumir. Que eu tenho certeza que a vida pessoal do presidente hoje, ele tem condição para ser presidente lá. E olha que eu sou suspeito em falar, porque eu fui brigado com o presidente várias vezes. Mas não sou covarde. Hoje o presidente da Câmara seria melhor prefeito que o prefeito que está lá. Porque hoje... O prefeito quer ter resultado? Manda ele cortar as diárias que ele gasta lá. Ele quer ter resultado? Manda ele cortar o combustível que ele gasta lá. Ele quer? Manda ele cortar os cargos comissionados. Manda ele cortar as festas que ele gosta de fazer, festa na cidade. Está preocupado já com festa de Réveillon. Então isso tem que ser feito. Agora não adianta vir aqui querer jogar vereador contra o povo, porque o povo sabe quem está do lado do povo. O povo sabe, senhores vereadores. Então, infelizmente, o povo mostrou nessa última eleição. 85% dos senadores mudaram no Brasil. Sabe por quê? Por causa dessa canalice que tem no Brasil. Porque quando você faz uma situação ou uma oposição a alguém, sempre tem aquelas pessoas que querem te desmoralizar por fazer o certo. Mas eu vou continuar aqui fazendo o certo. Por quê? Eu jamais vou ofender vereador aqui, jamais. Jamais, porque é o papel da democracia fazer isso aqui. E não vou desconstruir tudo que os vereadores defendem aqui. Só que eu quero deixar claro, sou contra esse aumento abusivo da taxa de lixo, sou contra passar para o SAAI e vou lutar até meu último suspiro para que isso não passe. Porque se passar, eu vou juntar com os advogados de Jataizinho para nós organizar uma ação contra o município de Jataizinho, uma ação de consumidores contra essa cobrança casada. São essas minhas palavras, senhor presidente.
Com a palavra o senhor vereador Jorge.
Senhor presidente, munícipes que faz aqui presente, boa noite a todos. Todos que acompanham através do Facebook do Fabiano também, meu muito boa noite. Nosso suplente de vereador, Marcos da Silva, faz aqui presente, boa noite a todos, a ele também, ao ex-vereador Clóvis, que estava aqui na nossa casa também, onde o vereador convidou ele para adentrar aqui ao plenário. Com relação ao ofício que o vereador Alex apresentou aqui nessa casa, eu votei a favor porque não é segredo para ninguém a real situação do município de Jataizinho. Toda essa situação levantada aqui pelo vereador Alex, o prefeito municipal, junto com o seu secretário de governo, agora há poucos dias, ou há menos de duas semanas, procurou que o nosso presidente, o vereador Maurílio, que preside essa casa, e na ocasião eles passaram para o presidente mais ou menos tudo isso que está acontecendo aqui em nosso município. Até veio pedir aqui uma ajuda ao presidente da casa, tá? Que nós temos aqui uma receita, e essa receita o presidente tem cuidado dessa receita, nós temos um dinheiro em caixa. O prefeito veio pedir um auxílio, uma ajuda ao presidente, pedindo se o presidente poderia ajudar de alguma maneira, pedindo menos dinheiro no mês de novembro, no mês de dezembro, explicando para a população que todas essas economias feitas, dia 31 de dezembro, o presidente da casa ele tem que devolver ao caixa da prefeitura municipal. Então o prefeito ele veio aqui, ele colocou essa situação para o nosso presidente. E com relação ao fundão, em outras ocasiões, já outros prefeitos ficaram aí até anos sem depositar esse dinheiro do fundo, que é uma coisa muito complicada, que é o futuro do servidor, tá? Que tem que ser respeitada, tem que ser zelado aí pelo prefeito municipal. Eu não tenho dúvida que isso aí, a hora que nós retomarmos a nossa receita, que caiu aí nesses últimos três meses, nós perdemos aí praticamente 2 milhões de reais em receita, e nós dependemos aí do governo federal, vivemos aí do FPM, a nossa arrecadação do município ela é muito baixa, pouca, e eu vejo que o prefeito ele não está escondendo nada de ninguém. Tá, ele tem passado essa situação, quando ele vai lá na Rádio Nova Geração, ele explica isso para o povo através do programa do Anderson Orff, que de vez em quando ele está lá, ele passa essa situação, tudo que o município está vivendo. Quando o nobre vereador Alex citou aí, e o nobre vereador Igor Sabará falou dos anos que isso vem acontecendo, o prefeito ele sabia de toda essa situação, tá, que o município estava vivendo. Então, quando ele fez a sua proposta de campanha, quando ele assumiu os compromissos, ele sabia também das dificuldades e sabiam que tudo isso podia acontecer de estourar em seu mandato. Thaís estourou em seu mandato. Nós tivemos aí, no mandato passado, nós tivemos aqui reposição de quase 30% para o pessoal da educação infantil. Nós tivemos aqui quase 20% de reposição para o pessoal do ensino fundamental, para os professores. Para os serviços gerais, nós tivemos 30% de reposição. E o prefeito, ele vem cumprindo com tudo isso que foi votado naquela época, ele está cumprindo. De repente, se fosse outro, entrava aí com uma medida através da justiça de suspender tudo isso aí, tá, para não pagar. Mas o Dirceu, ele está fazendo isso, está pagando toda essa situação, tá, que foi deixado, esses compromissos que foram feitos, que nós votamos no mandato passado, pensando no servidor. Então, eu vejo o seguinte, o momento é crítico, tá, não só aqui em Jataizinho, tem municípios que vivem situação pior do que a nossa, muito pior, mas o prefeito municipal, junto com a sua equipe, eles têm tentado. Está aí, eu estou vendo que existe algumas maneiras de você aumentar a receita do município. O prefeito fez um compromisso do parque industrial, está praticamente certo essa situação de acertar esse parque industrial em Jataizinho, numa localidade ótima. Está para estar atraindo as empresas, que vai gerar o emprego, que vai gerar os impostos para o nosso município. Nós botamos aqui a expansão urbana de Jataizinho para tentar aproveitar essa situação do Rio Tibagi, que nunca nenhum prefeito fez nada para explorar essa grande riqueza que nós temos dentro do nosso município. Nós temos Sertanópolis, Alvorada do Sul, 1º de maio, que virou potência, que mudou a cara do município, que mudou o orçamento do município. E nós estamos aqui a 15, 20 minutos de Londrina. Temos uma riqueza que corta o nosso município de fora a fora. E nunca ninguém fez nada por isso aí. Tá assim. Se nesses últimos 30 anos, se alguém tivesse visto essa riqueza que nós temos, hoje nós seríamos uma potência a nível de Brasil. A nível de Brasil. Não existe um município no país que é cortado por uma riqueza, que é um rio que nós temos, de fora a fora. Começa na divisa do município de Açaí, vai terminar na divisa do município de Rancho Alegre. Então o prefeito já fez, trouxe esse projeto para essa casa, mandou, nós votamos, logo vem o plano diretor também. E talvez todas essas medidas que ele está tomando, tudo isso que ele está fazendo, de repente, será um outro prefeito que vai gozar de todos esses benefícios. De tudo isso. Quando o nobre vereador Alex citou aqui, tá, que podia ser 50 centavos, eu citei na reunião passada. Se você pegar o carnê de IPTU de 25 anos atrás, a taxa de água do cobrado aí, o lixo, no IPTU, é R$ 4,00 mês. R$ 4,00 alguns centavos. Pensa bem, se lá 25 anos atrás, se cada prefeito colocasse 30 centavos, 25 centavos por ano, que ninguém ia sentir, hoje era o valor que foi mandado o projeto para essa casa. E essa situação do lixo é uma cobrança antiga, não da cobrança da taxa, a cobrança de resolver a situação do lixo em Jataizinho. Que o lixo é jogado num lugar a céu aberto. Nada foi feito para melhorar essa situação. É uma cobrança antiga do Ministério Público, que os prefeitos foram enrolando, foi fazendo os TAC, não foi cumprindo. E o prefeito agora fez esse TAC, fez esse compromisso de estar resolvendo essa situação. Só que a prefeitura, infelizmente, na situação que se encontra, ela não consegue hoje pagar essa conta. E outros municípios, quando fizeram esse mesmo projeto, municípios vizinhos tiveram também a mesma dificuldade, tiveram. Só que depois de tanta polêmica hoje, esses municípios que adotaram esse sistema, você vai nesses municípios, você vê que a coleta do lixo é feita de uma maneira que a população, ela sabe que fez bem para a cidade. Uma coisa que fez bem para esses municípios que fizeram esse projeto, como eu disse, que também foi polêmico, e que no início não vai mudar no primeiro mês, no segundo mês, mas eu tenho certeza que o povo, depois de ver esses benefícios que a prefeitura, através dessa mudança, dessa coleta de lixo, vai ver que foi uma coisa acertada pelo município. Então, o município ele não consegue, hoje, principalmente Jataizinho, e municípios do porte de Jataizinho, que passa pela mesma situação financeira do nosso município. Eles não conseguem oferecer tudo aquilo que nós precisamos. Eu falo nós, porque eu sou de uma família pobre, de uma família que precisa de tudo do município de Jataizinho. Precisa de pôr saúde, precisa do departamento de ação social, precisa. Só que o município, ex-vereador Clóvis, ele não tem condição de atender essa demanda porque nós não temos receita. Então só vai ter receita o dia que nós tivermos um parque industrial para gerar o emprego, para as empresas vir e gerar os impostos. É isso que o prefeito Dirceu está fazendo. Com esse projeto da expansão urbana que veio para cá e nós votamos, comprando o diretor que vai vir, com esse parque industrial que ele está pleiteando e está praticamente fechado o local, onde que vai ser, e vai ser um belíssimo local que vai atrair. Gente, nós estamos no melhor lugar do Brasil. Nós estamos na divisa com São Paulo. Aqui passa o Mercosul. Aqui você fica na BR, você vê carreta do Uruguai, do Chile, do Paraguai, da Argentina. Nós estamos num lugar, gente, nós temos água de monte. A mão de obra nossa é barata, mas nem um prefeito teve essa visão, essa iniciativa de tomar essas providências que estão sendo tomadas hoje. E como eu disse, todas essas providências vão ser tomadas e de repente esse prefeito vai fazer tudo isso e vai vir um outro prefeito e vai usufruir de tudo isso que ele fez. Então essas coisas estão tudo caminhando. Não estou aqui para defender prefeito, não tenho cargo na prefeitura, estou no quarto mandato meu, eu nunca indiquei um cargo na prefeitura. Nunca. Eu nunca fiz barganha com o prefeito. Nunca. Os parentes que eu tenho na prefeitura passou através de concurso. Então era isso que eu tinha para dizer hoje, senhor presidente. E estamos abertos a debater com a sociedade, com a população. Eu, independente de política, de momento político ou não, eu sempre estou aqui para atender a população de Jataizinho. Eu não queria que as pessoas me procurassem todos os dias para resolver uma questão ou outra questão de saúde, de parte social, só que infelizmente eu sou vereador de uma cidade carente, de uma cidade que precisa muito de um vereador que possa estar atendendo todos os dias, todas as horas. Então eu sempre estou em tudo quanto é local público, ginásio esporte, campo de futebol, em tudo quanto é coisa que tem eu estou presente. Para mim poder ter esse contato com o povo e poder atender a população. Então tomara que um dia Jataizinho seja diferente, seja uma cidade igual Ibiporã, onde tudo que o povo procura, eles têm. Tomara, eu torço para isso, estou aqui para ajudar o prefeito municipal, tenho cobrado sempre todas as coisas que não acontecem, eu tenho cobrado o prefeito municipal das coisas que faltam no município, só que ele escolheu um caminho, tá, de criar parque industrial, de estar comprando aí alguns alqueires de terra para estar oferecendo, para estar chamando as empresas para vir, essas coisas que a gente tem feito aí para poder tentar ajudar a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos aí pela atenção.
Com a palavra, senhor presidente, Maurílio Martiello.
Bom, primeiramente, quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, com a falta do vereador Antônio Brandão, os munícipes aqui presentes, o Fabiano Marques, aí, através do seu trabalho gratuitamente, repassando aí o que se acontece aqui nessa casa. Quero dizer a Vossa Excelência, o vereador Adir Leite, que essa presidência aqui, tudo que a promotoria pública tem pedido aqui, tem sido respondido, tudo, desde a minha gestão, de outras gestões que se passaram, não tem nada debaixo do pano. Tudo que se foi denunciado, a promotoria tem pedido, e aqui essa casa, através do jurídico José Augusto Ribas Vedan, através do diretor dessa casa, Juliano, através do servidor Tarciso, Carlos, a Marisa, a gente tem respondido, e muitos, há muitas denúncias. Como eu disse aqui, ex-vereador Clóvis, eu fui denunciado anônimo, porque na gestão passada, eu, o vereador Vossa Excelência, o vereador Jorge dos Santos e o vereador Alex, fomos afastados dessa casa aqui, injustamente, erradamente, mas porque existia maioria. E ficamos 4 meses afastados, com 5 liminar que a justiça deu. E não recebemos. Mas eu, através da minha administração aqui nessa casa, com a economia, com a lei complementar, eu consegui pagar todos os 4 vereadores, inclusive a Vossa Excelência, o vereador Jorge, o vereador Alex e o vereador Maurílio. E fui denunciado na promotoria pública. Por isso que eu sempre falo, tem que fazer a coisa correta. Sabe por quê? Porque a semana passada, vereador Covas, se tivesse errado, não seria você, não seria o vereador Jorge, não seria o vereador Alex, que teria que devolver esse dinheiro para a prefeitura. Quem teria que pagar esse dinheiro era a presidência da casa. Porque fui eu que paguei. Mas a denúncia foi arquivada. Por quê? Porque veio todo pedido, todas as explicações, toda a documentação, e aí, através dessa documentação que foi mandada para a promotoria pública, eu fui absolvido, porque realmente estava correto. Então, eu sempre tenho assim, aquilo que começa errado, termina errado, mas aquilo que começa correto e que é correto, pode ter a denúncia, porque isso, existe essas coisas hoje. Existe a denúncia. Qualquer cidadão pode denunciar anônimo. E para isso, existe o direito de defesa. Você também tem que ter o direito de se defender. Então pode ter certeza, e aqui, vereador Adir, tenho um grande carinho por Vossa Excelência, tenho, sempre falei aqui, nunca vou esconder, tenho um grande respeito por Vossa Excelência, da minha administração, tudo que foi, que a promotoria pediu aqui, pode ter certeza, não tem nada escondido. Tanto é que eu sempre falo, tanto a Câmara, como o Poder Executivo, a Prefeitura, aqui vem os balancetes, todo cidadão tem direito de vir aqui e olhar, pedir para ver. Não é proibido, está aqui à disposição de qualquer pessoa que tiver qualquer dúvida. Pode chegar aqui e perguntar para o juiz, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. Então, graças a Deus, enquanto eu estiver aqui, eu tenho certeza que não vai acontecer. Eu estou vendo aqui, como eu disse aqui, eu coloquei o requerimento do vereador Alex, por porque ele já protocolou esse requerimento lá na prefeitura, hoje, com a data de hoje que eu vi. E para ele fazer um comentário desse requerimento, eu não posso autorizar eu sem autorização do plenário. Tanto é que eu coloquei em plenário. Eu jamais não quis. Passei para o plenário, pela ordem, ele pediu pela ordem, eu pedi autorização para o plenário e foi votado e disse, como o vereador Jorge, que foi o vereador Jorge, no expediente, quem quiser comentar sobre o requerimento pode comentar. Quem não quiser comentar, não é obrigado a comentar. Como eu estou vendo essa polêmica aqui hoje, eu estive a semana passada, quando já começou a polêmica desse projeto que hoje se encontra com o jurídico da casa, doutor Zeca, solicitando todas as informações. Eu conversei com várias pessoas, inclusive pessoas ligadas à diretora do SAAI, que a diretora do SAAI nem foi chamado para discutir esse projeto, para ver se o SAAI tem capacidade de gerir esse serviço. A própria, saiu da própria boca de pessoas ligadas à diretora do SAAI, que a diretora do SAAI nem convidada foi. E aí o que que se acontece? Vem a polêmica. Vem a polêmica por quê? Porque quando é um projeto que se mexe no bolso da população, ninguém gosta. E como eu disse aqui na primeira sessão, não tem ainda, não viu, está com o jurídico, eu quero todas as explicações, inclusive eu pedi um parecer do Tribunal de Contas, pedi um parecer. Enquanto esse parecer não vier aqui para essa casa, esse projeto não vai para votação, porque eu acho, como eu já disse aqui, da maneira que está o projeto hoje, se vir aqui, se for para votação, se eu só voto se houver um empate. Se existir 4 favoráveis e 4 contra, eu declarei meu voto que eu sou contrário ao projeto. Por quê? Porque existem várias explicações. Nós tivemos uma inflação de 6, não chegou a 7%. Nós não podemos aplicar uma inflação de 150%. Nós temos que ver. Hoje, agora eu sempre estou falando aqui, Jataizinho, eu falei na semana passada, o frigorífico dizia que ia ser aberto, fechou, não se abre mais. E cada dia você vê uma empresa fechando, você vê o comércio. Se nós formos depender do comércio hoje em si, o governo, o municipal Jataizinho, se depender do comércio em Jataizinho, a prefeitura fecha. Nós vivemos de ajuda do FPM, que é do governo federal, do ICMS, que é do governo estadual. Nós vivemos pedindo esmola, tanto para o governo federal, quanto para o governo municipal. Mas o porquê? É difícil você discutir um assunto, como veio aqui e foi falado, é porque deu um aumento para os professores, na gestão passada. Veio o projeto aqui, deu um aumento de X%. E aí se vem aqui o contador da prefeitura, vem aqui o controlador interno, vem o prefeito municipal e ajuda. O prefeito traz todo o secretariado aqui e diz que está dentro do índice, que não vai ultrapassar o índice, e depois disso, o resultado está aí. Eu tenho conhecimento já um pouquinho desse projeto, que o SAAI não pode pegar esse, não pode pegar esse serviço, porque o SAAI já está no índice total. Não pode ter mais despesa, vereador Alex. Já está no índice com o servidor. Como é que o SAAI vai pegar um serviço para gerir se ele não pode contratar funcionário mais? Vai acontecer o que está acontecendo na prefeitura. Fiquei sabendo através de algumas pessoas que o Fundeb hoje do município já não dá nem para pagar o salário das professoras mais. Que esse dinheiro que é feito para também a manutenção dos veículos. Tem conhecimento que tem veículos encostados, porque já não tem mais dinheiro. E aí, se acaba estourando aqui. E nós temos que olhar os dois lados. Tanto o lado da população, como o lado do executivo. Mas para olhar os dois lados, nós temos que ver também se o executivo está cumprindo. Como eu sempre falei aqui, que eu não vou tampar o sol com a peneira. A gente não vê aqui, o prefeito veio aqui conversar comigo. Prefeito, mas o senhor tem que cortar cargo comissionado, o senhor tem que cortar gratificação, o senhor tem que cortar despesa. Eu tenho dinheiro sobrando aqui, sim. Eu vou devolver esse dinheiro, mas esse dinheiro eu só posso devolver no final do ano. Eu não posso devolver o dinheiro aqui antes. E eu não posso, o mês de novembro agora, e o mês de dezembro, que ainda não terminou, eu não posso pedir dinheiro a menos do orçamento da Câmara. Porque isso está no Tribunal de Contas. Ele tem que me repassar o dinheiro que é o orçamento da Câmara. E aí sim, a hora que fechar dezembro, se eu tiver aqui 250 mil, 300 mil reais, eu vou ter que devolver para a prefeitura. Mas por que que eu tenho? Porque eu administrei com seriedade. Por quê? Despesas. Eu cobrei do executivo aqui o dia que ele veio aqui. Prefeito, o senhor falou para mim que o remédio ia ser amargo. E você não vê. Você vê a despesa aumentando sem você contratar ninguém, a despesa já aumentou. Porque aumentou a gasolina, aumentou o diesel, aumenta-se toda a despesa, alimentação. Então, já automaticamente a despesa aumentou. E você não vê a receita crescer. Agora, eu sempre preguei aqui e vou pregar. O prefeito que sentar naquela cadeira, ele tem que saber falar não. Ele vai ter que amargar o seu coração. Ah, mas eu não posso fazer para aquele cidadão lá, para aquela família, porque aquela família lá tem 20 votos. E se eu não fizer, a próxima eleição eles não vão votar em mim. E é nisso que não pode se ver. Sabe por quê? Porque o prefeito que está aqui hoje, ele vai passar. Nós, vereadores aqui, nós vamos passar a nossa administração. Mas nós temos que pensar para quem vai vir. A gente tem que ver lá na frente. Então, é difícil, porque você vê, quando o prefeito assume, primeiro mês, o segundo mês, o terceiro mês, o quarto mês, o quinto mês, até o sexto mês, muita gente fala, mas você não pode falar, porque faz 6 meses. Mas daí, quando você começa a passar de 6 meses, vai para 1 ano, de 1 ano nós estamos indo para 2, e você
pensa que está dando uma melhorada na situação do município, você vê a situação complicando cada dia mais. Agora já apareceu o negócio do fundão, porque havia um parcelamento, não pagou, o prefeito passado não pagou o parcelamento, veio aqui, nós reparcelamos isso aí para começar a pagar, e também não está sendo pago. Então não pode dizer que a Câmara está sendo conivente, que a Câmara quer atrapalhar a administração, que não é. Como eu preguei aqui, que se eu fosse prefeito, eu não fazeria festa junina. Sabe por quê? Porque na festa junina se gastou mais de 200 mil reais. Porque quando você não tem dinheiro, você não pode fazer festa. E aí, o resultado agora? Aí, eu respeito todos os vereadores, respeito... Eu fui um dos 9 vereadores aqui que ajudei esse prefeito 3 vezes. Eu garanto que nenhum dos 8 aqui foi com o prefeito 3 vezes. E eu fui. Só que também, não é porque eu fui, eu tenho que falar que está boa a administração. Não é porque eu ajudei, pedi voto para ele 3 vezes. Eu não posso falar. Por quê? Porque não é só eu, o povo está me cobrando. A população está me cobrando. A população está me cobrando. Saúde, está me cobrando segurança, está cobrando as melhorias nas ruas. E aí você não vê. Então, infelizmente, é uma situação que cabe aqui um vereador, até talvez magoando o outro, mas cada um tem direito de se defender. Eu me defendo dessa maneira. Como eu disse, esse projeto tem que ser estudado, porque da maneira que está, se, deixo bem claro, se depender do meu voto, eu sou contra o projeto. Por quê? Porque eu estou vendo que não é dessa maneira que o povo quer. Então, infelizmente, é assim. Até gostaria de pedir desculpa aí aos munícipes que estão presentes, mas a situação do município hoje é complicada. Nós não temos visão de emprego, nós não temos visão que vai aumentar a receita, que não vai. É mentira. Então não adianta ficar pregando mentira. A situação realmente é preocupante. E isso cabe ao executivo. O executivo tem que tomar providência. E a providência é economia. Porque se não fizer isso, não vai ter remédio para curar isso. Infelizmente é isso. Então, passamos o período destinado à ordem do dia. E colocamos em primeira discussão e votação o projeto de lei número 029/2018, de autoria do vereador Antônio Brandão, que dispõe sobre a criação do serviço de controle populacional de cães e gatos através do Castra Móvel e das outras providências. Em discussão. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão, contrário que se manifestem. Aprovado por 7-0. Coloca em discussão o projeto de lei 030/2018, de autoria do vereador Alex Antônio Gomes de Faria, que autoriza a criação de áreas de estacionamento de curta duração nas vias dos municípios de Jataizinho. Em discussão. Com a palavra, vereador Alex.
Bom, só para a população entender, esse projeto é um projeto que, inclusive, foi indicado por alguns companheiros ou membros do Rotary Club de Jataizinho, que é o tempo mínimo de espera ali de frente a farmácias e escolas públicas, né, para as pessoas terem o direito ali, porque nós não temos regulamentação e cabe ao município regular sobre isso. E nós hoje, às vezes, nós temos a dificuldade, inclusive teve uma indicação esses dias do vereador Tizil sobre isso também, né? Então, eu gostaria de pedir o voto dos vereadores, que isso é muito importante, principalmente para as pessoas que têm alguma dificuldade, seja as pessoas mais idosas, que vão de táxi, ou as pessoas especiais, e principalmente para a questão de deixar as crianças aí nas escolas municipais.
Em discussão. Não havendo discussão, senhor presidente, coloque em votação. Vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão. Contrário, que se manifeste. Aprovado por 7-0. Coloca em discussão o projeto de lei 031 de autoria do Executivo Municipal, que autoriza a realização de acordos diretos com credores de dívidas judiciais do município de Jataizinho e das outras providências. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Alex.
Bom, senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de declarar meu voto contra esse projeto, tá? E eu gostaria de pedir para que os vereadores acompanhassem meu voto contra, porque, na verdade, aqui quando se fala em credores, nós sabemos que a maioria dos credores aqui que vão ter a questão de ter desconto, na verdade, são os servidores públicos. Então, só quero mostrar para a população como que é. A população, os servidores públicos municipais, eles ganharam uma ação na justiça, sabe? E já está sendo bloqueado o dinheiro. Então, os servidores já têm direito. Um dinheiro que foi, eu vou usar assim até a expressão chula, um dinheiro que foi roubado dos servidores. Dinheiro que, por exemplo, meu pai morreu sem receber. Foi roubado dele, dos servidores. E agora o prefeito municipal está mandando um projeto para a Câmara para que esses servidores, que tem outra ação que está para sair, está até o presidente do sindicato, que conversei com a advogada do sindicato, para tentar tirar uma orientação, e ela pegou e me disse que isso vai prejudicar muitos servidores. Lógico que isso é subjetivo, né? Subjetivo. Não é imposição do servidor querer isso ou não. Ele pode escolher, ele pode esperar. Mas vamos ser sinceros, né, gente? Hoje, como nós estamos dizendo aqui, o município apertado, não sei quem apertado, todo mundo está apertado. Vocês acham que se hoje o município oferecer um acordo de 40% numa dívida que está ganha pelos servidores, você acha que se tiver um projeto desse, os servidores não vão querer dar esses 40% para o patrão, que no caso é o prefeito municipal? Então, eu só estou pedindo para que os vereadores reflitam sobre isso, ou, em último caso, se os vereadores não quiserem votar hoje também, alguém pedir a retirada de pauta para vistas e que nós pudéssemos ouvir a advogada do sindicato aqui dos servidores públicos, que ela diz que ela pode estar aqui presente na próxima sessão para estar orientando a questão dos servidores públicos. Mas todos estão livres aqui, essa é a minha posição.
Em discussão, com a palavra o vereador Igor Sabará.
Queria fazer um comentário breve, que acerca do projeto que está sendo discutido, eu acompanhei também a criação dele, e creio que o projeto ele não força, não torna de forma obrigatória todos os servidores a querer aceitar ou não essa forma de parcelamento. Nós apenas vamos dar a parcelamento, não, essa quitação, ou forma de parcelamento direto com a prefeitura. Ele cria possibilidade de sim ou não, não vai obrigar ninguém. Quando nós votarmos esse projeto, não será automaticamente todos os servidores públicos que serão coibidos, serão obrigados a fazer esse tipo de parcelamento ou acordo com o município. Fica facultado e não obrigado. Nós apenas estamos eu já declaro meu voto aqui, sou favorável ao projeto. Nós apenas estamos criando uma faculdade do indivíduo poder ou não, de forma direta, entrar em acordo com o município acerca da forma de pagamento. Mas não que, estando votando aqui, será criada uma obrigação para que o funcionário público, ou a todos aqueles credores do município, estejam obrigados a parcelar. Apenas estamos criando a possibilidade de haver um acordo, não unilateral, mas bilateral. Nós falamos um acordo sinalagmático. É quando há vontade de ambas as partes. Nós apenas estamos criando a possibilidade futura de um acordo entre as partes, não a obrigatoriedade. Quero que fique bem clara essa minha posição acerca do projeto, que votarei favorável. Nós não estamos criando uma imposição, mas apenas uma possibilidade do credor parcelar, negociar ou não diretamente com o município.
Com a palavra, vereador Cício.
Bom, presidente, quero agradecer a presença de todos, se faz presente aqui na casa. Eu também quero acompanhar aqui o voto do Igor Sabará, o qual tem aqui vários funcionários aqui, eu também sou, e nenhum de nós vamos ser prejudicado. Simplesmente, isso foi uma orientação do TCU, que é o Tribunal de Contas. Ele orientou o prefeito a encaminhar esse projeto para que seja elaborado aqui por nós, vereadores, para que possa dar condições a todos aqueles que têm dívida com o município a receber, ele poder desfrutar desse desconto. Eu tenho aqui a Neia, tenho aqui o Tico Tico, que é o Adilson, com todo respeito, que é funcionário público. Hoje, Adilson, se você tiver lá de receber R$1.000 na prefeitura, vai ficar aberto para você ali, se você... Isso é opcional, vai de você querer. Você vai lá, faz um acordo com a prefeitura, não é, Igor? Aí você vai dar um desconto de 40%. Você vai receber 600, entendeu? Mas isso é para que você possa fugir da fila do precatório. Você vai fazer um acordo direto com o gestor, que seja o executivo. Então eu e o Igor, nós orientamos bastante lá com o jurídico, com o prefeito, com o secretário, vereador Jorge também, acredito que o Tizil, todos nós vereadores aqui, fomos lá e a advogada nos orientou que vai ser dessa forma. Então, isso é um mecanismo para que você possa receber o seu montante o mais rápido possível. É lógico que para você receber primeiramente, você vai ter que dar um desconto, porque a prefeitura não pode pagar integral. Então, desde já, presidente, eu acompanho aí o voto do vereador Igor, que vai ser um ganho muito grande a todos os funcionários, porque está aqui a Neia, está o Tico Tico, tem mais funcionário aqui que nem o Anderson. Nós sabemos aí que essa briga, né, vereador Jorge, vem acarretada aí há 20 anos atrás, entre ação e discussão, faz esse cálculo de juros, e a gente vai passando o tempo e a gente só vai perdendo. Então essa é uma forma que o Executivo, junto com o Tribunal de Contas, encontrou para que dá êxito ali nesses pagamentos.
Com a palavra, vereador Jorge.
Olha, eu quero ser bem breve sobre esse projeto. Primeiro que, votando o seu projeto, só o servidor que quiser ir para um acordo com o município, ele vai. Só se ele quiser. Como o nobre vereador Alex disse, quantos servidores que já não se faz mais presente hoje em nosso meio, sonhou em receber esse dinheiro que era um direito dele, do salário. Tá, de uma situação emblemática que veio acontecendo durante todos esses anos, tá, prefeito recorrendo, pedindo recálculo, e chegou uma hora que não existe mais nenhum tipo de recurso. Então, esse projeto, simplesmente, ele vai dar uma condição daquele que quiser negociar com a prefeitura, ele vai lá e vai negociar com o município. Então, só isso. Eu não vejo nada de extraordinário com relação a esse projeto. Nós temos alguns estados no país, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro, que suspendeu
todos os pagamentos de precatório. Todos, foi suspenso tudo. Até o salário. Então aqui, o município ele tá, mandou um projeto aqui. Aquele que achar que vai fazer um acordo e vai ser bom no momento para a pessoa, ele vai procurar o município e vai tentar fazer esse acordo. Com esses 104 mil que está sendo descontado hoje, direto da receita do município, pensa bem, quanto servidor vai receber isso aí? Qual o valor que vai receber isso mensal? Então hoje, conversando com o Dr. José Augusto, tá, nós conversamos a manhã inteira sobre esse projeto que estaria na pauta. Está aí o nosso jurídico aqui da casa, ele passou tudo para a gente com relação a esse projeto, onde em todos os momentos que ele conversou com a gente, ele falou, olha, isso não vai acarretar em prejuízo nenhum para nenhum servidor, só se realmente eles quiserem fazer esse acordo junto com o município. Tá? Não seria justo, depois de tantos anos, tá, esperando essa diferença de salário que foi tirado deles lá atrás, que eles tivessem aí um prejuízo no dia de hoje. Então, como eu disse, só vai para o acerto aquele servidor que achar que no momento vai servir para ele. Então, sou favorável a esse projeto que veio para essa casa aqui no dia de hoje.
Com a palavra, vereador Laércio.
Eu também quero dizer que sou favorável ao projeto. Hoje, de manhã, estivemos na Câmara dando o nosso parecer. Como já disse o vereador Jorge, consultamos o advogado da Câmara, o Zeca, e ele passou todas as informações para nós, que não seria, não ia prejudicar servidor, não ia nada. Então a gente estivemos de manhã, vamos dar o parecer, e estou junto com o demais vereador para aprovar esse projeto. Como já foi dito aqui, não vai prejudicar ninguém, vai simplesmente ajudar. Quem quiser receber antes, como já disse o vereador, aí recebe. Então, estou com os demais vereadores aqui e o meu voto será favorável.
Com a palavra, vereador Antônio Laércio dos Reis, Popular Tizil.
Bom, eu quero deixar meu boa noite aqui a todos, aos munícipes que fazem presente nessa casa, especialmente a doutora Lanira, Alice, vice-presidente do Conselho de Saúde, né, Alice? Seja bem-vinda. Ao meu amigo Anderson, ao Marcos da Batera, suplente, né? E ao ex-vereador, mais amigo do que ex-vereador, né? Clóvis, seja sempre bem-vindo. E sempre que vim aqui, venha fazer uma visita a gente. Eu quero dizer que esse projeto vem naquela base do melhor um na mão do que dois voando. Mas eu também não vou aqui dizer para o funcionário que ele vai lá e faça o acordo. Nós vamos simplesmente abrir a possibilidade de que você, como já foi dito aqui, que não tem dinheiro. Mas se amanhã, se você tem 30 para receber, você se acertar em 20, pegue. Mas cada um é consciente daquilo. Como o meu nobre diz ali, o vereador Alex disse, o pai dele pelejou para receber, infelizmente foi embora, ficou aí. Então, assim foram vários. Outro dia eu estava conversando com três funcionários ali, e que não via, dizendo que tem um pouco para receber, de que se tivesse condições ele receberia, porque acha que na poupança vai dar mais do que lá para frente. O porquê? Porque ele falou, lá na frente, se eu tiver 5 de chegar lá com 8, eu não vou gastar isso, ainda vai causar briga na família para pegar esse dinheiro. Mas, como eu estou dizendo, não incentivo nenhum, simplesmente abrindo uma possibilidade para que isso possa estar acontecendo, então meu voto também vai ser favorável. Muito obrigado, senhor presidente.
Em discussão. Bom, quero comentar sobre esse projeto. Eu não voto, mas se empatar, eu tenho que votar. Há momentos atrás eu preguei aqui que o município precisa economizar. Cortar a despesa, economizar para poder reservar um pouco de dinheiro para a manutenção do município. Eu estava lendo a exposição dos motivos aqui, e eu vou até fazer questão de ler, vereador Alex, talvez um pouco da exposição dos fatos, pode até, como já se foi dito aqui, por exemplo, não são só os servidores que têm precatório para receber, também são os fornecedores que forneceu para o município de Jataizinho. O fornecedor, lógico que tem que entrar numa ordem cronológica. Não é porque o projeto está aqui e que aquele que entrou, executou o município, já pode ir lá e fazer um acordo com o município. Não é dessa maneira. A maneira é na ordem cronológica. É aquele que for para o tribunal primeiro. Por exemplo, eu tenho um precatório para receber aqui. Meu precatório saiu, precatório de 2003. E que o meu entrou depois do sindicato dos servidores, como eu também tenho. O município deve hoje, para o sindicato dos servidores públicos, em torno de mais de 4 milhões de salário. 5 milhões. E nesses 5 milhões, o projeto aqui é até 50%. 40%. Um fornecedor que tem 100 mil para receber da prefeitura, e se ele estiver na ordem cronológica lá, quiser fazer um acordo com o município, ele vai perder 40 mil reais e vai receber 60. O município entra naquilo que eu falei. Está ganhando. Por quê? Em vez de pagar 100, vai pagar 60. Então, é um projeto, vereador Alex, que eu acho isso é interessante para o município. Tanto é que entra aqui o servidor que não quiser, o fornecedor que não quiser, ele vai ter, o dia que chegar na ordem cronológica dele, ele vai ter que receber o montante atualizado com juro e correção. Mesmo assim, o município, ele encaminhou esse projeto aqui, vereador, mas mesmo assim vai ficar sendo retido mensalmente. Viu, vereador Alex? Mesmo com esse projeto aqui, o município, o Tribunal de Contas, o Tribunal de Justiça, já existe a lei federal que já vai ficar bloqueado 1% do FPM. Então, por mês, o presidente do sindicato está aqui hoje, o município hoje está sendo já bloqueado quase 200 mil por mês, não é isso? 104 aí. Mas vai com aumento do FPM, com aumento para o próximo orçamento, eu calculo que chega isso aí. Então, vereador Alex, mesmo com o projeto, quem? O município está fazendo um projeto que é benefício para o município. Mas quem não quiser não é obrigado a aceitar. O dia que chegar a ordem cronológica dele, ele vai receber com juro e correção. Então é um projeto que eu não vejo tanta burocracia. Então até agora, está aqui o projeto, hoje é a primeira votação, tem a segunda votação, a Vossa Excelência analisa bem, tem direito de entrar com a emenda no projeto, tem direito de pedir vista,
Eu não sei se Vossa Excelência, vereador Alex, leu o projeto e a exposição dos motivos aqui do projeto. Eu acho que é um projeto que está até ajudando o município. E nós queremos ajudar também. Então, em discussão. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao projeto, permaneçam como estão. Contrário, se manifeste. Aprovado por 6-1. Coloco em discussão o projeto de lei. Dá para mim o 34. 34/2018, de autoria do Executivo Municipal, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFINS, relativos aos débitos tributários com a Fazenda Municipal e das outras providências. Esse também aqui é um projeto que o prefeito mandou aqui, que eu vou fazer questão de ler. Autoriza a realização de acordos diretos com credores de dívidas. Não, dá o, é o 34. 34. Não. Isso aqui é o 31. Até é bom para os munícipes que estão aqui presentes. Institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFINS, relativo aos débitos tributários com a Fazenda Municipal. Aqui são os munícipes que devem IPTU, alvará de licença, licença sanitária e demais tributos ao município, e que já venceram, e o prefeito tem um período para executar esses débitos aqui. Ele tem 5 anos. Na hora que chegar nos 5 anos, se não tiver pago, o prefeito tem que mandar para o fórum, para execução. Aí vai vir aí o mais os acréscimos de despesas judiciais. E aqui ele está mandando um projeto aqui para a Câmara aprovar para dar o desconto. Pode ser parcelado aqui até em 12 meses. E que vai ter aí 60% de. Vai tirar 60% se você, das multas e juros. Então, se você deve R$100 para o município, você vai pagar 40. Então, é um projeto que vem aqui ajudar a nossa população. É um projeto que eu sou favorável, mas não um projeto igual a esse que está sendo discutido aqui, sobre o lixo. Então, está aqui ó, o projeto, um projeto que traz benefício para a nossa população, e está em discussão. Os vereadores favoráveis ao projeto permaneçam como estão.
Está em discussão?
Uma discussão.
Senhor presidente, eu só gostaria de dizer à população que eu vou votar favorável a esse projeto, mas olha só o ponto de vista, né? O prefeito, ele quer mudar a taxa de lixo do IPTU de R$5 para 15, 17, 20, porque não tem dinheiro. Aí ele quer fazer um projeto agora para dar desconto para o IPTU de 60%, né? Para quem não paga em dia. Então, na verdade, eu acho, eu como contribuinte, né, o IPTU ano que vem tem que deixar para pagar depois, né? Porque a gente paga em dia, né? É, você não tem desconto, né? Aí você paga atrasado, tem o refis que dá 60%. Mas isso é um projeto válido, vou votar favorável, porque, na verdade, é bom para a população, porque a partir de hoje, a hora que estiver vencendo os 5 anos, você paga o IPTU, né? Porque daí você não fica preocupado com as taxas de juros, porque sempre vai vir um projeto para cá e nós vamos aprovar o desconto. Então, eu acho que isso é relevante para a população. Parabéns ao prefeito municipal que, mandando um projeto desse, demonstra que ele não precisa cobrar a taxa de lixo, ele pode cobrar só os R$5 mesmo, que está sobrando dinheiro em caixa.
Com a palavra, vereador Jorge Santos Pereira.
Sem demagogia, eu quero dizer que eu sou favorável a esse projeto. Tá? Não vou parabenizar o prefeito, tá? Pelo projeto que veio para essa casa,
mas é um jeito de ajudar as pessoas que estão aí inadimplente com o município a pagar uma conta com 60% de desconto. Então, sem demagogia, eu sou favorável a esse projeto.
Em discussão, com a palavra o vereador Igor.
Também queria colocar, expor a motivação da minha votação. Eu já trabalhei com execução fiscal e é um transtorno muito grande para as famílias que estão no polo de executado. Porque é um momento muito triste do que o Estado usa o seu poder de império, que nós falamos, para tomar aquilo de mais valioso que o indivíduo tem. Eu acho que essa é uma das possibilidades que o município coloca para os munícipes de regularizar qualquer tipo de dívida de espécie tributária que tenha em face do município. Eu acho que é um desconto bacana também, 60% é um desconto substancial, muito interessante, e a possibilidade do parcelamento também é uma possibilidade bacana e que de fato motiva o contribuinte a estar quitando os débitos para evitar que chegue a uma linha judicial, a um caminho que nós falamos que é a última rácio. Quando nós não conseguimos resolver na questão administrativa, nós partimos para uma questão jurídica. Daí o munícipe vai ter que pagar advogado, vai ter que ficar em audiência. E ali não tem conversa. Ali foi, julgou, deu sentença, vai empenhorar, vai tomar o bem. Eu acho que essa, a votação desse projeto é bastante circunstancial e importante para os munícipes.
Em discussão. Não havendo discussão, se a presidência coloca em votação. Vereadores favoráveis ao projeto, permaneçam como estão. Contrário, que se manifeste. Aprovado por 7-0. Não havendo mais na ordem do dia, passamos então o período final das explicações pessoais. E cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos, por uma única vez, para discutir assuntos de relevância. Solicito o segundo secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
Com a palavra o senhor vereador Cícero Popular Gordo.
Boa noite, presidente, vereadores, ao Fabiano Marques, que está transmitindo aí através do Facebook, aos meus amigos, os munícipes de Jataizinho, que se encontram hoje aqui nessa Casa de Lei. Meu boa noite a todos. Bom, presidente, eu gostaria de estar comunicando aí aos moradores da zona rurais, que hoje eu estive conversando com o Marcos, e o nosso operador, como o vereador Laércio cobrou, o nosso operador estava de férias, e hoje, dizia, ele retornou das férias. O Marcos, agora à tarde, convocou ele para que desse uma andada na zona rural, e, segundo o Marcos, ele falou que amanhã ele já estaria ali passando a máquina nas estradas rurais, para dar mais condições aí aos agricultores ali do Coqueiro, do Alto Alegre, da Água Branca, do Pari, e falou que nos pontos mais regulares ali ele vai estar jogando o moledo. E também quero deixar aqui os meus cumprimentos ao ex-vereador Croves, que se encontra nessa casa, no qual foi um lutador aqui na gestão de 2013 e 2016, e dizer, Croves, que você é bem-vindo aqui na casa. Sempre que passar aqui, vem aqui tomar um café conosco, dá um abraço aqui em todos os vereadores e na população de Jataizinho. E também, presidente, eu gostaria de estar comentando aqui a respeito do fundão, que é uma situação muito preocupante, vereador Adir, o qual nós temos aqui vários funcionários que já está aí, falta pouco tempo para se apresentar, e o fundão realmente é de preocupar. é de deixar a gente de cabelo branco. Porque nós que somos funcionários, lutamos, contribuímos, o serviço inteiro ali, que a gente passou por uma demanda ali, eu tenho 27 anos, eu acredito que o Adilson, Tico Tico, antes, a Neia, como professora, tem ali vários anos, e a nossa contribuição sempre foi feita. E eu, Fabiano, em 2016, nem culpo o atual prefeito agora, não tem procuração para estar defendendo ele, só que eu, vereador Alex, em 2016 chegou um projeto aqui nessa casa e nós debatemos de frente aqui sobre esse parcelamento. O vereador Croves estava aqui, aí até saiu aquela conversa, vereador Croves, que se não parcelasse o fundão, não pagava o 13º nenhum pagamento. E eu acho, sempre tive a convicção que não tem que escolher um ou outro. Tem que fazer, tem que pagar os dois. Tem que pagar o fundão, tem que pagar o 13º e tem que pagar o salário do mês. Não é o caso de agora, mas eu acredito que o prefeito deve estar aí lutando. Até esse projeto de lei aqui, o 034, eu acho que vai de encontro com a situação do fundão, que eu acredito que o prefeito vai fazer aqui, vai dar esse desconto, para que possa estar arrecadando mais dinheiro, que possa estar aplicando ali no fundão, para não deixar que essa entidade se afunde, igual aconteceu lá em 92, 93, que tinha um recurso, foi usado para pagar uma entidade e os funcionários que contribuíram ali, vereador Croft, ficou havendo avios. Então eu acredito que deve ser convocado, sim, o presidente do sindicato, o presidente do fundão, para que venha aqui dar um esclarecimento, para ver se ele está notificando a prefeitura sobre essa dívida. Eu, conversando com o Claudinei, secretário de governo, ele me disse que o parcelamento, vereador Tizil, você também acompanha, eles estão pagando. Só que quando caiu o FPM, aí entrou meio aí essa dificuldade. Mas eu acredito que esse refis vai vir de encontro com o que o prefeito está precisando nesse momento, para que faça caixa, para que possa estar pagando o fundão. E também a respeito do sindicato, dos servidores ali, sempre eu estou conversando com o Anderson, e esse projeto de lei também dos 40% aí, não vai compactar nada do que já tem, essa reserva que já tem, que o prefeito vem descontando. O prefeito não, já vem descontando direto do FPM, 1%, e já tem um montante também, né, depositado, né? Acho que já está no fora e já está esperando liberar, né? E esse ônibus vai estar aí já chamando o pessoal que essa ação é a respeito do IPTU. Aquele IPTU que a gente pegou dos moradores e fomos receber lá na prefeitura para receber o salário atrasado de 96, vereador Croft. Então, presidente, essas aqui são minhas palavras. Quero deixar aqui uma boa noite a todos os vereadores, mais uma vez o vereador, ex-vereador Croves, ao pessoal que está nos ouvindo através do Facebook, e deixar um abraço a todos os munícipes e convidar para que venha na próxima sessão de novo. Queria deixar um abraço aqui ao meu amigo, ao Sidney, um parceiro meu que sempre esteve junto comigo aí, e sim que pode ele está aqui na sessão. Então, meu boa noite a todos, a Alice novamente, que se faz presente também. Essas são minhas palavras, presidente. Boa noite.
Com a palavra, senhor vereador Adir de Leite de Lima.
Mais uma vez, quero cumprimentar a todos que aqui estão, o pessoal que estão aqui. E eu fico pensando como que ocorrem as coisas dentro de uma casa de lei, no qual aonde procura fazer tudo que for possível, da melhor maneira possível. Olha bem, o pessoal que aqui está hoje, estão todos
direcionado pensando na taxa do lixo. Aí o que que acontece? Essa taxa do lixo teve uma denúncia há uns 8 meses atrás, eu estava lembrando aqui agora, de um vereador que não se encontra aqui presente, denunciou a taxa do lixo. Da taxa não, denunciou a coleta de lixo. Foi lá no lixão, fotografou, põe na rede social, gente dentro da vala, o urubu voando por cima. Essa pessoa denunciou no Ministério Público. O Ministério Público, claro que vai acatar uma denúncia dessa. Acatou e veio em cima do município. Aí foi aonde procuraram a tomar uma medida, porque o prefeito fica entre a cruz e a espada. Se ele for para um lado, está a cruz, está morto já. E o outro lado está a espada também. Entendeu? Não sabia qual é a posição que tomava. Veio uma firma de engenheiro ambiental para fazer este projeto. E procuraram fazer da melhor maneira possível. E os senhores que aqui estão, as senhoras que aqui estão, pessoal, fique sabendo, teve 2 audiências públicas. Sabe quantos vereadores apareceram aqui para ver a promotora falar, para ver o secretário do meio ambiente falar, para ver o engenheiro do meio ambiente falar? 2. Teve eu e o vereador. 3 vereadores. O vereador Cícero teve também. 3 vereadores. Nunca vieram aqui. Nunca vieram nem saber de nada. E simplesmente só criticar depois. Tá? Foi feito o projeto, foi mandado, está aí em estudo, está o advogado, está na mão do advogado, estão analisando o qual é a melhor maneira possível, mas é muito difícil a pessoa só saber criticar. Eu quero falar para os senhores que aqui estão, para todos que estão aqui, que nesta casa de lei, aqui, nesta casa de lei, teve um projeto muito pior e passou batido, ninguém viu. Sabe por quê? Feito por um vereador aqui. O vereador não se encontra aqui presente. Ele está de licença médica. Ele não se encontra aqui presente. E esta casa aprovou. Qualquer um aqui hoje, se o prefeito tivesse adotado já a lei, para pegar duas carriolas, o 3 de entulho, paga R$70 a R$80 para uma caçamba, para pôr na porta da casa. Porque senão, pelo projeto, é multado. Tá? E ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Isso aí ninguém diz nada. Sendo que é muito pior do que esse projeto do lixo. Muito pior. Tá? Sabe por quê? Que cada um que for quebrar uma porta na casa, ele tem que alugar uma caçamba. Tá? Tem que vir uma empresa e alugar uma caçamba. E foi todo mundo, ninguém sabe desse projeto. Esse projeto está na mão do prefeito, sancionado e publicado. Até o prefeito nem deu muito, foi sancionado por essa Câmara aqui mesmo, né, presidente? O prefeito não queria, ele não deu bola para o projeto, não, que foi feito adotar caçamba de lixo. Ele, caçamba de entulho. Ele pegou, aí voltou para essa casa, foi derrubado o veto do prefeito, sancionado aqui. O presidente sancionou e publicou. Tá? Tá publicado o projeto e é lei. É lei. Se uma pessoa, hoje, a prefeitura quiser, se vai fazer qualquer uma coisa, primeiramente tem que ajustar a caçamba para pôr. E custa de R$70 a R$100. Tá? Ninguém falou nada. Ninguém falou, passou batido, ninguém apoiou enfeite, ninguém apoiou rede social, ninguém fez nada. E eu tenho uma maneira comigo de falar a verdade. Doa quem doeu, fala a verdade. Tá? Agora eu digo para vocês uma coisa. Queria que os vereadores, quando veio aqui o Ministério Público, que estava aqui presente, ela vai vir fazer outra audiência pública. Eu quero ver quantas pessoas vêm aqui. Vai vir o secretário do meio ambiente, vem um engenheiro que fez o projeto do meio ambiente. Eles vão explicar para o povo o que é o lixo, que o lixo não é a situação de Jataizinho, o lixo é a situação do mundo hoje. Do mundo. Tá? E nessa redondeza que aqui está, onde nós estamos, só tem Jataizinho que não cobra nenhuma taxa. Lá em Londrina tem um projeto, mesma coisa na Câmara lá, e com taxa maior lá em Londrina. Por que que Londrina é diferente daqui? Será que nós estamos no outro país? Nós estamos na Venezuela, por um acaso? Nós estamos num país, no Brasil. Então, esses projetos têm que ser revisto e pensado bem, para depois ficar batendo em rede social, que ficar fazendo moral em cima dessas coisas. Eu fico doente com os falsos moralistas que tem. Bate na mesa e fala. Entendeu? Esses são os falsos moralistas, que até esses dias passados nem falava nada nessa cara de lei. Sabe por que não falava nada? Estava sendo investigado por uma CPI aqui, sabe? Estava sendo investigado por uma CPI e só não foi caçado aqui nessa casa de lei porque teve dois vereadores aqui que salvou ele. O vereador que está de atestado e o secretário do governo lá. O secretário do prefeito salvou ele aqui, ó. Tá, hoje está batendo no peito e falando. Eu não preciso de puxar saco de prefeito e nem preciso de nada. Eu trabalhei 40 anos numa firma, 40 anos de carteira registrada. Tá? Eu pedia para esse vereador mostrar a carteira dele, quantos dias que tem de registro. É um ineditário. A verdade é essa, é um inédito, que só fala as coisas aqui tirando proveito da situação. Tá? Pode falar o que quiser de mim, mas procura o meu histórico de vida aqui, Jataizinho. Não devo nada para ninguém. Compre e pago. Não preciso de um remédio da prefeitura. Hoje mesmo gastei R$100 de remédio lá na farmácia. Não preciso, não pego nada de ninguém. Se eu peço alguma coisa, é para o povo. Que eu sou um representante do povo. Se alguém pede para mim, eu não tenho como tirar tudo do bolso. No dia do feriado agora, ninguém atende o telefone. Liga na casa desse vereador, você não atende o telefone. Bate lá na porta, você não atende o telefone. Você não atende a porta. Na minha casa, é gente o dia inteiro pedindo as coisas, pedindo bolchão de gás, pedindo as coisas. Eu, nesse feriado, eu tenho dois bolchão de gás. Sabe quanto custa aí? Custa R$140. Eu paguei R$70 cada bolchão de gás. Tá? Para pessoas. Mas só que eu tenho a cara limpa. Procuro o meu histórico de vida. Tá? Fui batido por esse microfone que eu estou aqui, covardemente, a política inteira batendo em mim. Chegou a postar eu com uma bengala. Até que não andou muito longe, não, porque eu sou velho mesmo. Mas sou um velho de vergonha na cara. Tá? Não preciso de nada, não. Entendeu, tá, negócio? Eu tenho tanta coisa para falar, presidente, aqui. Sabe por que eu tenho tanta coisa? Porque eu sei que vão se falar um monte. Mas eu, na próxima sessão, aonde eu falar depois, vocês vão escutar o que, que eu vou falar. Que conforme o que foi dito aqui nessa casa, eu vou retribuir. Eu tenho coragem e não tenho medo, não fui desmamado com guarapa, não. Tá? Eu não fui desmamado com guarapa, não tenho medo de falar a verdade. A verdade doa a quem doer, eu falo. E não preciso de puxar saco de prefeito, não preciso de puxar saco de presidente de câmara, de ninguém. A minha vida pode vocês investigar, pode o povo investigar. Ver se eu tenho satisfação a dar a alguma pessoa, ainda mais para falso moralista. Vem fazer moral aqui em cima da administração, que hoje está fracassado, tá. Mas foi parceiro do prefeito também. Tá? E não pode falar que não foi. Tá? Agora vem falar para mim, que por um acaso, não pode falar do prefeito que defende. Quantas vezes defendeu o prefeito aqui já? Porque depois o ambiente não foi conforme ele queria, ele mudou de trajeto. É mais fácil falar mal. É muito mais fácil falar mal do que falar a verdade que eu estou falando para vocês. E o que eu estou falando não é segredo para ninguém. Procura a minha vida, procura o meu histórico de vida. Eu nasci e me criei aqui em Jataizinho. Tá? E moro ali, a minha casa é aberta. Atendo no mínimo 10, 15 pessoas por dia que passam lá me procurando. E, o que eu não posso fazer, eu oriento, porque um vereador ganha R$3.500, não daria para salvar o município. Tá? Obrigado, presidente.
Com a palavra, senhor vereador Igor Sabará.
Mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham aqui. Eu queria dar uma boa noite especial à professora Aldineia aí, que foi minha professora, ela, irmã dela. Fui, estudei com o filho dela também. Fico muito feliz em estar aqui na posição que estou hoje. E queria te agradecer por isso, porque tudo que sou e tenho hoje, eu devo aos meus professores. Muito obrigado por estar presente aqui hoje. E mesmo o projeto acerca da taxa de coleta de lixo não está em pauta hoje para votação e discussão, eu queria fazer algum comentário sobre, porque todos fizeram, e desde quando foi nos trazida a informação acerca do projeto de lei do lixo, eu procurei me informar sobre, eu procurei conversar com meus amigos, meus vizinhos, meus eleitores, para ver qual de fato seria a intenção deles, o posicionamento deles. E eu falo para vocês, estou aqui há acho que 3 meses, e sempre me coloquei à disposição de todo mundo aqui. Não sou conivente com nada de errado, sempre procuro me até a questão de direito, se é certo na questão jurídica ou não. E pesquisei acerca da taxa de coleta de lixo. Eu consegui encontrar amparo tanto no Código Tributário Nacional quanto na Constituição Federal. E tem uma súmula que nós falamos, súmula vinculante do STF, que ratifica, que garante a possibilidade de criação de taxa de coleta de lixo. O único impasse que nós estamos tendo é acerca do negócio que nós chamamos de fato gerador. O que é fato gerador? O fato gerador é como nós vamos medir o quanto de lixo uma pessoa pode criar. Em 2014, teve um estudo da Agência Nacional de Meio Ambiente que disse que por dia, cada indivíduo cria 864 gramas de lixo por dia. Cada pessoa foi estimado. Não necessariamente todo mundo vai criar essa quantidade de lixo ou não. Pode criar até mais ou até menos. Mas o único impasse que nós estamos tendo é a questão de como calcular a quantidade de lixo que uma pessoa cria. Em muitos municípios, a quantidade de lixo é calculado no tamanho da propriedade. Mas vamos pensar, uma propriedade que tem, sei lá, eu não tenho noção de metragem, se for 1.000 metros quadrados, mas uma propriedade baldia, que não gera lixo, não tem ninguém. Eu pergunto a todos vocês, seria justo cobrar uma quantidade de taxa de coleta de lixo, sendo que aquela propriedade não produz lixo? O único impasse jurídico que nós estamos tendo é acerca de mensurar, acerca de quantificar o quanto de lixo cada indivíduo produz. Nós sentamos em reunião com o prefeito, nós discutimos e foi trazido que nós não iríamos aceitar uma taxa abusiva, né, vereadora Adir? Nós lutamos por uma taxa, por uma cota social, uma taxa mínima, e esses valores estão sendo estudados, porque o Estado passa por um momento difícil, a União passa por um momento difícil, o município passa por um momento difícil, todos nós passamos por um momento difícil. Mas nós não devemos descarregar essa carga de dificuldade em cima dos contribuintes. O projeto não entrou em votação hoje, o projeto vai ser discutido. Se ele vier para nós continuar de forma que ofenda a população, de uma maneira que não supra a necessidade, que não contribua com os anseios da população, eu sinto muito, eu irei votar contra, porque eu não sou refém de prefeitura, muito menos refém de voto. Eu tenho minha profissão, hoje eu posso dizer que eu sou bacharel em direito, eu já dei aula, eu falo 3 idiomas, e eu não poderia me prender a isso aqui e defender algo que eu não acredito. Então, hoje eu me coloco do lado da população. Se vier um projeto readaptado, um projeto bacana, um projeto que responda aos anseios da população, todo mundo vai votar, não vai, seu Adir? Nobre vereador, todo mundo está de acordo com a população. Nós não estamos aqui para prejudicar ninguém. O administrativo está estudando uma maneira possível de atender os anseios da propriedade, da sociedade, dos munícipes. Porque quem movimenta a sociedade são os munícipes. Eu aqui não posso representar só a minha vontade. Não foi só o meu voto que me elegeu. Eu tive 243 votos. Foram 243 pessoas que acreditaram em mim. Eu fiz uma campanha limpa, justa, junto com meu pai, fui de casa a casa, fui de porta a porta, tive a ajuda dos meus amigos. Eu não poderia entrar numa posição de inércia, ficar sentado aqui, não questionar nada, apenas aprovando, ou sendo favorável, ou sendo contrário, às coisas que vêm aqui, sem prestar esclarecimento nenhum. Nós temos que prestar esclarecimento, sim. Nós temos que prestar esclarecimentos aos munícipes, aos nossos eleitores. Me coloco sempre à disposição. Tenho um conhecimento técnico jurídico, posso orientar vocês, posso sanar algumas dúvidas e posso também receber orientação de quem puder me ajudar e quem puder nos instruir. Uma sociedade se faz na comunidade. Uma sociedade se faz ajudando um ao outro. Ninguém chega longe sozinho. Nós, enquanto vereadores, precisamos ouvir os munícipes. E os munícipes têm que chegar a nós e dizer os seus anseios. Ninguém foi lá na porta da minha casa e falou assim, Igor, o que você acha da taxa de lixo? Eu fui procurar, porque eu me senti na responsabilidade de ouvir o que as pessoas votaram em mim, o que elas pensam sobre. Mais uma vez, eu me coloco à disposição, mesmo o projeto de lei não estando em pauta hoje, mas eu presto esclarecimento, porque eu creio que muitos de vocês que estão aqui vieram motivados a escutar alguma coisa sobre. Vieram no intuito de discutir e entender a interpretação do texto de lei que vai ser criado. Eu acho que é uma coisa viável, desde a Agência Nacional de Meio Ambiente instituiu que até 2014 não haveria mais lixões. Hoje lixão é uma coisa que não se discute mais, não é para existir. Lixo, rejeito, resíduos, é para ser reciclado, é para ter uma nova funcionabilidade. Não é tudo que nós pegamos que é lixo, que é descartado. Nós temos que partir de uma política social, de uma mentalidade evoluída. Por quê? Nada permanece, tudo se transforma. Se nós queremos uma cidade bonita, uma cidade moderna, uma cidade com qualidade de vida, nós devemos mudar nossos hábitos e devemos nos adequar aos costumes de uma sociedade contemporânea. Eu agradeço a todos vocês pelo tempo dispensado aqui, agradeço a todos pela visita que fizeram aqui, e mais uma vez agradeço ao presidente pela oportunidade e todos que se fazem aqui presente.
Com a palavra, vereador Antônio Laércio do Reis, popular Tizil.
Bom, mais uma vez, quero dizer aqui meu boa noite a todos, as pessoas que nos veem através do Face. Eu gostaria aqui de estar dizendo a respeito desse projeto do lixo, ao qual ainda não veio para a mesa, mas vereadores já estão se comentando. E estava falando aqui com o presidente, é um projeto que cabe em emenda. A gente está chegando agora, é o meu primeiro mandato, mas nós sabemos aqui, como o meu nobre diz ali, o vereador Alex, gosto de ser chamado meu nobre diz, que já tem mais mandato do que a gente, mais conhecimento. Eu gostaria, ficaria muito feliz que nas redes sociais fosse até, ou até na casa, fosse apresentado um projeto de emenda nesse projeto, mas em favor da população, e que nós não ficássemos nas redes sociais sabendo, criticando e falando, o senhor vereador vai votar a favor disso ou daquilo. Nós não estamos em campanha política, nós estamos para discutir o projeto do lixo. Aí sim. Agora, eu ficaria muito contente, eu admiro o seu conhecimento, tudo, que apresentasse uma emenda ao projeto, que nós falássemos sobre o projeto. Agora falar, mas aquele vereador é da base. Como eu fiquei sabendo que foram visitar algumas pessoas que votaram na gente, falar pro cara, liga lá que o senhor vereador vai votar a favor. Calma, gente, eu estou procurando o melhor também. Eu até quero aqui agradecer e parabenizar aí a doutora Lenir, que hoje eu vi ela aqui nessa casa, já vi o vídeo dela, o áudio, e que está disposto também a buscar uma solução. Eu acho que esse projeto tinha que ser mais aberto ao povo. Nós podíamos estar até marcando uma reunião, uma audiência pública, junto com o Poder Executivo, o vereador e população, representante do seu bairro, o pastor, para que nós cheguemos à realidade, para que seja cobrada essa taxa do lixo. Porque hoje nós vemos, vereador, que muita gente nem sabe o que está acontecendo esse projeto dentro da nossa cidade, certo? Então, eu acho que nós já estamos discutindo uma coisa ainda, que vai ser semana que vem, mas eu falando com o presidente aqui, ele falou que isso aí cabe uma emenda, alguma coisa, e que nós juntos pudéssemos chegar a uma emenda favorável à nossa população. Porque a realidade nossa é, as pessoas falam, peraí, eu pagava 5 no IPTU, vou passar a pagar 12,50. Se você descontar os 5, juntar os 12, são menos os 12,50, menos 5, cai para 7,50. Mas menos que uma cerveja. Mas muita gente, nós tomamos a cerveja e pagamos. Mas tem muita gente que 7,50 é para comprar uma dúzia de ovo, fica difícil ele comprar. Então a nossa realidade é essa. Nós, hoje aqui, como o presidente diz na reunião passada, até desemprego foi lá sobre o frigorífico, que hoje está lá fechado. Então fica uma coisa difícil para a gente. E que quando alguns colegas for comentar, fazendo seu comentário, que fale simplesmente do comentário dele, que não use a base, e que não use o outro colega, porque é a base do prefeito, como negócio de dar pesada, mordida, já não tão pernilongo, porque às vezes é uma coisinha que a gente fala hoje, quando é amanhã, a política é desse jeito. Hoje o cara tá pro lado de lá, amanhã tá pro lado de cá. Eu só fico observando. Aí o que que acontece? Quando ele pular pro lado de cá, eu falo, cuidado que aqui tá aquele sardento, ou que tá aqui aquele negócio. O cara vai ficar bravo, então fica difícil pra gente. Então, eu gostaria que a gente falasse sobre a gente só. Então, eu gostaria também aqui de dizer à nossa população que, e parabenizar aos amigos do Emerson, que é do futsal, um campeonato que está sendo disputado aqui na cidade de Cornélio, entre 17 equipes, que está levando o nome de Jataizinho a mais uma final aqui do campeonato, que vai ser a decisão domingo, onde já venceram Açaí, vai ser entre Jataizinho e Sertaneja, e venceram também Jundiaí do Sul. Então, quero deixar meus parabéns a ele e dizer a todos, a nossa população, que deixar meu convite para a próxima semana, na segunda-feira, onde a gente vai estar discutindo com certeza ou esse projeto, ou como o presidente disse, que está aguardando uma decisão ainda, que vai chegar algum documento sobre esse projeto. No mais, eu quero deixar meu boa noite a todos e que fique com Deus. Muito obrigado pelo espaço. E com a palavra... Ah, eu só gostaria, senhor presidente, de acrescentar aqui, eu acredito no meu mesmo, ao senhor João Cunha e a toda a família dele, pelo falecimento dele. O João Cunha, muita gente acho que talvez não vai saber, mas é cunhado aí do Auro Custódio, que é o popular João Polícia, que faleceu agora à tarde, e a gente recebeu aí uma ligação dele. Então eu quero deixar meus pêsames a toda a família. Muito obrigado pelo espaço. Deixa eu achar aqui quem é. Onde é que eu joguei meu... E com a palavra o senhor Alex Antônio Faria.
Bom, senhor presidente, quero agradecer a população que se continua aí, firme e forte aí, pedir desculpa pelo desabafo de alguns vereadores aí, que usam a Câmara para usar para roupa suja, quando você fala do se chutar a canela do prefeito, né? Vocês percebem que hoje a gente está de um lado, como disse o vereador Tizil, que citou meu nome, amanhã a gente pode dar de outro. Eu vi vereador aqui num dia chamar até agricultor de ladrão de frango, para, sabe, conta tal. E hoje está defendendo o prefeito. É a política, é isso aí. O que nós não podemos perder é a esperança de que um dia vai mudar, né? Vai mudar, porque é... para que a população possa ir votando mais assim, conscientemente nas próximas eleições, para que a gente não precise ter que daqui uns dias ter que colocar SAMU aqui no fundo da Câmara, medidor de pressão, desfibrilador, porque nós temos que ter, vocês podem perceber que eu sou uma pessoa tranquila, eu não sei se é Deus que habita na gente, né? Que a gente tem que ter uma consciência de... Não adianta ficar com esse negócio de... Eu sempre parabenizo todos os vereadores aqui, porque eu acho que é da política. Como eu disse aqui, já tem a ver cada guerra aqui. Mas eu acho que a gente tem que ter serenidade, né? Respeitar os mais velhos, né? Como dizia o meu finado pai, né? De repente você faz um desagafo a uma pessoa idosa, é perigoso a gente carregar um remorso depois na vida, porque tem pessoas que não estão preparadas para discutir a política, eles vêm aqui só para falar coisa pessoal, e eu acho que eu vim aqui na Câmara para falar das coisas que estão acontecendo no município. A população está vendo. Eu estou aqui para agredir algum vereador? Não. Eu estou aqui para dizer que o prefeito municipal não está nem aí com nenhum vereador aqui. Tem vereador aqui que só falta desguelar para defender o prefeito. Mas peraí, o prefeito soltou essa semana um vídeo na internet, senhores vereadores, falando como que ele vai cobrar a taxa pelo SAAI. Então, me diz uma coisa. O prefeito, ele já soltou um vídeo falando que vai cobrar a taxa pelo SAAI. Você acha que ele está preocupado se vai aprovar? Ele já colocou os vereadores tudo no bolso. Ele não está nem aí com a Câmara. Aí vocês vêm falar para mim que o prefeito está preocupado com a cidade, se ele tem certeza que ele manda um projeto para cá e é aprovado. Aí vem vereador fazer discurso aqui, que está procurando o caminho legal. Que... Mentira! Mentira! O prefeito não está nem aí com nós, não. Com nós nove. Com nós nove. Ele soltou um vídeo pago, dizendo do jeito que ele vai cobrar a taxa de água. Como que vai ser cobrado? Nenhum momento ele colocou assim: se esse projeto for aprovado, lá na frente, o que está em discussão é assim. Não, ele colocou que ele vai cobrar. Então o que ele quer dizer? Não precisa de Câmara. Não precisa. Então isso é importante para mim. Outra coisa do fundão. Não é, como disse o vereador aqui, não é a questão de vai pagar um ou vai pagar outra. Olha a cabeça dessas pessoas antigas. Ah, porque eu estou fazendo isso para defender o prefeito, porque se o prefeito pagar o fundão, não paga o servidor. Ah, para com isso, gente. A pessoa que trabalhou na vida, se aposentou, ele sabe que o patrão dele teve que recolher o INSS dele. Senão ele não tava hoje recebendo do governo federal. Assim é o município, gente. Não existe... Olha, está o presidente do sindicato aqui, que sempre faz umas excursões com os servidores. Eu vou dar um exemplo aqui para os senhores vereadores, o que é um fundão, tá? O que é um fundão. Vamos imaginar que Deus o livre guarde um ônibus desse que está levando os servidores lá no World Park, lá com 41 pessoas dentro do ônibus. Vamos supor que esse ônibus encapote e morre todos os servidores. O fundão está 4 meses que não recolhe. Tá? Vocês estão entendendo o pepino que é para o município? Vocês estão entendendo o que é? Se vai ter dinheiro para indenizar esses servidores? A família desses servidores? E tragédia acontece. Quem que achava que ia cair o avião do Chapecoense? Caiu. Então, não adianta. Outra coisa, senhores vereadores. Nós estamos aqui, com pessoas que eram na associação de reciclagem, que inclusive, se eu não me engano, está como presidente hoje o senhor Macarrão, se eu não me engano, que era eleitor ferrenho de um vereador aqui, que hoje atropelaram ele, fizeram outra associação de reciclagem e querem aprovar esse projeto da coleta aí de lixo e passar para essa associação. E esses coitados aqui que passaram pela má fase na gestão passada, ninguém foi até às vezes para falar nada. Então, na verdade, é um modo de escolha. Então, outra coisa, senhores eleitores de Ataizinho, não adianta vir falar aqui que hoje vai cobrar a taxa de lixo, porque tinha que ter cobrado o... Gente, isso aqui foi instituído em 2010. De 2010 para trás não podia cobrar. Então, nem que quisesse cobrar, não podia. Foi regulamentado em 2010. Então, daqui para frente que se tornou. O que nós estamos discutindo aqui, como disse, eu não estou aqui preocupado com a taxa de lixo do vereador Alex. Eu estou preocupado da taxa de lixo de quem não pode pagar. E quem está sendo encostado uma faca no pescoço e falar: ou você paga a conta de água, ou nós vamos cortar sua água, porque você tem que pagar junto. É isso que eu estou dizendo. Se fosse um valor aproximado aí, mas gente, nós estamos falando num reajuste de 200, 300%. É isso aí. Não adianta vocês ficarem querendo desmerecer o vereador Alex. Não adianta. Eu não estou aqui para criar inimizade com vereador nenhum. Eu quero que alguém mostre uma postagem minha onde eu ofendi algum nobre par aqui. Eu simplesmente disse nas redes sociais que eu tenho a minha rede social, a minha influência digital, que eu sei que esse é um projeto que foi mandado pelo prefeito e pela base dele. Ou eu estou mentindo? Nós não podemos ser covardes.
O prefeito não chegou para mim aqui e falou para mim, ó, ô vereador, você é da oposição, eu vou apresentar esse projeto junto com você, porque eu gosto de você, Alex, e eu vou apresentar esse projeto junto com você. Ele não fez isso. Ele apresentou esse projeto e aonde ele foi, ele falou que era um projeto da base dele. Se ele tem os 6 votos da base dele ou não, eu não sei. Mas ele acredita nesses votos. Então, a administração pública, ela tem que entender o seguinte, ela não pode cobrar um serviço antes de existir o resultado. Eles não podem cobrar um viaduto que vai ser executado antes que o viaduto esteja ali. Então, nós não podemos cobrar uma coisa que não existe. Tá? Então, senhores, só para os senhores entenderem, a administração pública, ela quer fazer o quê? Ela quer passar a coleta para o SAAE. Essa mudança, mudando para o SAAE vai arrecadar hoje em torno de 80, 90 mil reais por mês. Tá? Aí, eles querem o quê? Eles querem que, de uma certa forma, o município ganhe tempo antes de fazer o que é necessário. Você sabe, aonde que o município vai jogar esse lixo hoje? Tem algum lugar? Sabe aonde vai ser jogado? No lixão. Vai continuar jogando no lixão um ano, sabe por quê? Porque o prefeito vai querer, de alguma forma, que o SAAE, no final do ano, devolva esse dinheiro para os cofres da prefeitura, para ele cobrir esse dinheiro do fundão. É simples a conta, gente. É simples a conta. A Câmara, quando sobe dinheiro, o que o presidente faz? Devolve para a administração pública. O SAAE, se sobrar dinheiro no final do exercício, tem que devolver para o município. Se sobrar um ano de dinheiro para o município, do SAAE, ela vai ter que devolver para a prefeitura. Então é isso que eu estou dizendo, senhores vereadores. A conta é fácil fazer. A audiência pública, teve duas? Teve. Ninguém falou de valor. Quem teve aqui na audiência pública, se teve alguém, eu não pude estar porque eu trabalho, não sou aposentado, né? Mas gostaria de ser aposentado. Um dia você ainda, tá? Porque eu sou autônomo e eu recolho para isso, tá? Então, não preciso ter carteira assinada também, até porque nunca vivi de dinheiro de vagabundo nenhum, nunca vivi encostado nas costas do meu pai. Porque tem muitos filhos aí que até hoje, tem 50 anos, estão vivendo encostado na vida dos pais. Então, senhor presidente, é isso que eu estou dizendo. Não adianta vir aqui a gente ficar degadiando vereador com vereador, porque uma hora vai dar um infarto em alguém aí por causa do erro do prefeito. Não é o erro meu. Olha só, gente, só para concluir. Está tendo gestão em Jataizinho? Não está. Percebam vocês que estão me assistindo. A prefeitura está assim. Começou um canteiro ali, parou. Voltou a fazer o canteiro. Vocês já pararam para imaginar que 20 dias fazendo 2 canteiros, vocês já imaginaram quanto tempo vai levar para fazer esse canteiro central na nossa cidade? Vocês já pararam para ver que aqui na esquina, a antiga biblioteca, eles começaram a fazer uma obra e parou? Para, está tudo sujo lá. Você já parou para pensar, a cidade está tudo suja. Nós aprovamos um projeto aqui para cobrar a retirada de entulho. Que cobre, que o prefeito cobre. Eu não tenho vergonha de falar que eu votei favorável, não. Nós votamos. Recolhe o lixo e cobre. Agora, o que não pode é essa vergonha que está na nossa cidade. Está tudo sujo a cidade inteira. Agora, está tendo gestão? Não está. A cidade está tudo suja. Olha, levou a parte da saúde lá para a rodoviária. Para que levou? Aí a pessoa precisa de alguma coisa aqui no posto? Desce secretária, sobe secretário. Desce secretário, sobe secretário. Desce diretor, sobe diretor. E gasto, e gasto, e gasto. Então não adianta, gente, não adianta. A gente tem que ver que coleta de lixo não é taxa de limpeza, não é aquela pessoa que está construindo, que tem que ter o dinheiro no bolso para colocar lá a caçamba e recolher o lixo dela. É diferente, nós estamos falando aqui numa coleta de lixo que vai ser uma coisa mensal. Então, senhores vereadores, eu gostaria de dizer, pedir desculpa se teve excesso a algum vereador, não é aqui o meu posicionamento, até peço desculpa para as pessoas aí, porque, na verdade, eu não venho aqui para fazer desabafo pessoal, eu venho aqui porque eu defendo um lado e eu quero que tenha o mesmo respeito que eu respeito o lado de vocês. Eu votei hoje contra um projeto aqui sozinho. E parabéns, vocês aprovaram. É da democracia. Agora, será que vocês vão querer me obrigar a votar junto com vocês? Eu acho que não. Então, eu acho que cada um tem a liberdade. Eu tenho a liberdade hoje para dizer que eu vou ser contra esse projeto. Se for esse valor, eu vou ser contra. Passando para o SAAE, você conta. O SAAE hoje não tem condição de fazer o gerenciamento desse lixo. Infelizmente. Porque, como eu disse, se tem condição para fazer o gerenciamento, então o SAAE que desça para a prefeitura para administrar Jataizinho que está precisando. No mais, quero mandar um abraço a todos os negros do Brasil, porque amanhã é o dia da consciência negra, e dizer, depois da manhã é, também é dia do aniversário do vereador aqui que luta pelos direitos de vocês. Então, no mais, eu quero agradecer a todos. E, senhor presidente, eu quero pedir para me retirar, que eu vou ter que ir ao hospital ainda. Obrigado.
Com a palavra o senhor vereador Jorge dos Santos Pereira.
Mais uma vez, boa noite a todos. Para quem ainda está aqui na sessão, quem está acompanhando via Facebook, eu queria dizer, o nobre presidente, ele citou aqui que um servidor da autarquia lá do SAAE disse que a diretora ela não sabe de nada do projeto. Quem disse, presidente, deve estar mentindo, está mentindo, porque nas duas audiências que foi feito e teve aqui o acompanhamento da promotora Révia, a diretora Miriam participou das duas reuniões, uma foi no SAAE e a outra foi aqui no plenário dessa casa, onde eu participei. Com relação às taxas que foram colocadas, é uma coisa do Código Tributário. Isso já existe uma regra, tá? Que é uma situação que está gerando muita polêmica no município. Com relação a passar esse serviço para o SAAE, depois, se for aprovado esse projeto, existe aí um tempo hábil para que o SAAE, ele possa estar junto lá com a sua diretora, junto com a sua equipe, estudando uma maneira de estar resolvendo essa situação. Segundo, a prefeitura municipal não vai também, depois, se esse projeto for passado aqui na casa, ele não vai jogar essa situação imediatamente na mão do SAAE. Como o prefeito municipal ele está obedecendo essa cobrança de resolver essa situação do lixo em Jataizinho, se o projeto passar por aqui, logicamente que o Ministério Público ele vai entender que o município ele vai ter um prazo para estar se adequando a esse novo sistema para poder ser implantado em Jataizinho. Como o vereador Adir citou aqui, esse projeto das caçambas, que foi votado por essa casa, e todos os vereadores votaram nesse projeto, menos o presidente que não votava, que não tinha o direito a voto, só num caso se fosse, tivesse um empate. O prefeito municipal, ele nem sancionou essa lei. Então a Câmara que teve que pegar e promulgar esse projeto para que ele tivesse validade. Só que o prefeito, em momento algum, ele cobrou isso da população. E quando o vereador Adir, o nobre vereador, ele fala que é R$70, não, é quase R$200 uma caçamba, se você tiver que locar ela. Agora, qual a família de Jataizinho, por mais carente que seja, é difícil a família que durante um ano ele deixa de fazer algo dentro da sua residência. Alguma coisa, por mais pequeno que seja, ele faça alguma coisa. Então, se o prefeito for executar esse projeto que foi votado nessa casa e apresentado por um vereador, alguém já iria pagar no mínimo R$200 por ano de uma cobrança diferente dentro do município. É muito raro alguém que não construa algo dentro da cidade, dentro da sua residência. Então o prefeito, pensando que o município é carente, que o município tem diversas dificuldades, ele não colocou em execução esse projeto que foi votado aqui na casa. Agora,
o nobre vereador Alex, que não se faz presente nessa sessão, porque ele teve um compromisso que ele tem que ir no hospital, ele está certo. Eu tenho que parabenizar o vereador Alex. Ele está fazendo aqui um papel de opositor ao prefeito. Ele, num projeto importantíssimo, semana passada, que é o orçamento do município, que direciona aquilo que o município vai fazer com os gastos, ele votou contra. Agora, como que um vereador vai votar contra sem dar uma justificativa? Por que ele foi contra o projeto do orçamento do município? Então, o vereador Alex, o nobre vereador, ele está certo. Ele é oposição e do mesmo jeito que um dia ele foi situação e antes de vir para a Câmara Municipal, ele ia para dentro do gabinete do prefeito para ver como que ia votar as coisas, que jeito que o prefeito queria que fosse votado as coisas aqui na Câmara. Então, hoje ele é oposição. Do mesmo jeito que ele já foi situação no início do mandato, e se o vereador tivesse presente, eu iria falar essas mesmas palavras que eu estou falando aqui para vocês. Ele ia dentro do gabinete para definir como queria votar. Ah, nós vamos votar a favor do requerimento do vereador Maurílio ou vamos ser contra? Nós vamos votar a favor do requerimento do Diego ou nós vamos ser contra? Então era do jeito que o prefeito da época queria. E ele vinha aqui e fazia de um jeito que o prefeito queria. Hoje, por algum motivo, ele não é a favor do prefeito. Ele é oposição. E ele vem aqui e tem feito esse papel de oposição. Ele está fazendo aqui um discurso de defensor do povo. Só que, gente, não é desta maneira. Eu acho que defender o povo é de um jeito diferente. Tá, existem todas as regras que têm que ser seguidas aqui. Tá, nós não queremos votar nada que seja que vai prejudicar o povo de uma maneira que vai comprometer aí a vida das pessoas. Nós não vamos fazer isso. Tá, nós temos conversado e muito com as pessoas, tá, com meus eleitores, com aqueles que não são eleitores meus, mas eu tenho conversado muito com essas pessoas e nós iremos continuar tendo essa conversa. Outros municípios já adotaram isso há muito tempo, tá, no começo foi dolorido, foi sofrido, mas como eu disse, com o passar do tempo, aquilo que as pessoas achavam que era ruim, se tornou uma coisa boa. Pensa bem hoje, na situação que nós estamos hoje. É claro que as pessoas vão para a rede social sim. Não sou contra, respeito, nunca vou lá revidar um comentário, mesmo que as pessoas coloquem, os seis vereadores que declaram apoio ao prefeito, eu não vou de maneira alguma criticar. Nos grupos que eu faço parte, existem muitas críticas, jamais, porque eu respeito a opinião das pessoas. Eu respeito. E outra coisa, eu quero deixar bem claro aqui, que quando nós ganhamos essa eleição que eu participei juntamente com o prefeito de Urso Urbano que foi eleito, nós sabíamos que nós íamos ter diversas dificuldades, como a gente está tendo. Eu sabia que todas essas coisas estavam na hora de estourar e falei para o Dirceu, vai cair tudo no seu colo, tudo isso aí. Aí você vai ter que ter capacidade para tentar resolver. Um dos problemas nossos que nós tínhamos era essa situação do aterro sanitário, do nosso lixo. É um dos maiores problemas que nós temos e que já estava sendo debatido já há muito tempo. Hoje não está aqui no nosso meio mais, foi vereador nessa casa, foi eleito vice-prefeito da cidade, uma pessoa que tinha responsabilidade, uma pessoa que via o futuro da cidade e que queria o bem da cidade. o nosso saudoso e eterno ex-vereador e vice-prefeito de Jataizinho foi o primeiro político aqui da cidade que teve coragem de procurar uma empresa, a Curica, em Londrina, para ver como que poderia resolver a situação do lixo em Jataizinho. Isso não é segredo para ninguém. Ele foi para a rede social, ele colocou a importância que era resolver essa situação do lixo. Porque ele sabia que o município iria passar por diversas dificuldades. E o lixo seria uma coisa que iria implicar até na situação do prefeito municipal, porque se ele não cumprisse com essa situação, existe uma situação até de prisão de um prefeito. Então, gente, como o nobre vereador Alex citou aqui na reunião passada, 43% dos municípios brasileiros estão na mesma situação desde a Taizinho quando fala de aterro sanitário, de lixo. Agora, o município sozinho, ele não vai conseguir resolver essa situação. E foi feito aí diversos estudos. Teve audiência pública para falar, para tratar do resíduo sólido. Veio aqui promotor, tá? Veio aqui pessoas especializadas nessa situação ambiental. Tá? O nosso diretor do meio ambiente é uma pessoa capacitada, o senhor Adriano Antonioli, tá? Que desde o começo ele pegou essa situação, fez todos esses estudos. O município gastou em torno de 40 mil reais com a empresa para chegar nessa situação que nós chegamos. E eu digo aqui, é uma coisa que se o povo analisar friamente, está com todas as dificuldades existentes dentro do município. E hoje está um caos para tocar o serviço público. O município tem muita coisa, tem muita pouca coisa para oferecer. E essa situação do lixo é uma coisa gravíssima que hoje, dentro do nosso município, como foi gravíssima em outros municípios, e dessa maneira, está dividindo essa situação. Sim, tá, tem municípios que fizeram aí um consórcio intermunicipal para tentar resolver essa situação, e resolveu. Então, o prefeito Dirceu, eu já disse aqui, se ele quisesse explorar o povo, ele ia cobrar a situação da caçamba, que no mínimo, uma caçamba por ano, alguma dessas famílias iriam pagar. Olha o tanto de receita que ele iria aumentar. E sabe o que ele ia dizer? Não é culpa minha. Foi um vereador que colocou o projeto na Câmara e os 8 vereadores votaram a favor desse projeto. Ele podia jogar toda a responsabilidade em cima da Câmara Municipal. Então, eu tenho responsabilidade do meu mandato. Eu sempre vou procurar ouvir todos os cidadãos, desde a Taizinho, que é uma obrigação, é um dever nosso. E enquanto esse projeto não vier para essa casa, quem quiser conversar, aqui a Câmara está aberta. Quem quiser usar a tribuna dessa casa, existe aqui uma lei que dá essa condição para cada cidadão, desde a Taizinho, mediante o título de eleitor, desde a Taizinho está usando aqui esse espaço. Então era isso que eu tinha para dizer aqui no dia de hoje, e dizer que estou sempre à disposição do povo desde a Taizinho.
Com a palavra o senhor vereador Maurílio Martelo.
Bom, eu queria agradecer aqui o convite da Escola Princesa Isabel. A Escola Princesa Isabel tem a honra de convidá-lo para assistir o desfile de beleza negra 2018. Então aqui está um convite, não só para a presidência, mas para todos os vereadores aqui. Dia 22/11. Quinta-feira, horário da manhã às 10 horas e à tarde às 15h30, na Escola Princesa Isabel. Tem um Outro convite aqui, 15º Congresso de Missões Jataizinho em Chamas, de 28 de novembro a 2 de dezembro de 2018. Convite aqui da Igreja Madureira de Jataizinho. Convite para todos os vereadores. Tem um convite aqui à Prefeitura Municipal de Jataizinho, Departamento de Assistência Social, considerando as ações do Centro de Referência e Assistência Social, o CRAS, sobretudo com relação aos cursos ofertados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC. Vimos através desse convidar Vossa Senhoria para participar da cerimônia de entrega de certificado dos seguintes cursos oferecido à população beneficiária do programa Bolsa Família CRAS este ano. Então, dia 22 de novembro, às 14 horas, local Centro Pastoral da Paróquia Imaculada Conceição, CEPIC. E dizer aos ministros que estão aqui presentes, essa presidência vai já, o Tarcísio aí hoje como ocupando o cargo aí do diretor, fazer um convite até para responder a pergunta do vereador Jorge. Eu falei que não foi funcionário, foi pessoas ligadas à sua pessoa. Eu não falei que foi funcionário. Falei que foi pessoas ligadas à diretora do SAAI. Vou fazer um convite, não, nem convite. Vou fazer um requerimento para a próxima sessão, convocando a diretora do SAAI, para vir aqui prestar esclarecimento para a população desse projeto. Como eu disse, já fiz também um pedido, uma consulta para o Tribunal de Contas, se pode, pelo que já se passou, o que está acontecendo no SAAI, que o SAAI está no índice limite máximo, se realmente o SAAI pode pegar o serviço. Quero também dizer até aqui para os ministros que estão presentes, através do requerimento do vereador Alex, que também vou fazer um convite para o presidente do Fundo dos Servidores Municipais, que é o servidor Sandro Fagá, que é o presidente do fundo, para vir aqui dar algum esclarecimento. Como eu disse no começo, através do requerimento do vereador Alex, não podemos falar nada que nós não temos nada em mãos. Mas vou, durante a semana, fazer o requerimento convocando o presidente do fundo. Nós temos a única informação que o fundo, as contas dele de 2013 foi reprovada perante o Tribunal de Contas. E que na época o presidente do fundo era o servidor Maurício Aparecido Terra, que é o Malu, que todo mundo conhece. Que inclusive foi feito as sanções penais, multa de quase 10 mil reais e mais algumas coisas sobre a função pública. Essas são as informações que nós temos. Mas, para ser discutido, essa Câmara aqui, através da presidência, vai ser convocado. Aí sim, podemos falar sobre o fundo dos servidores. Sei que é preocupante, realmente, nós já votamos aqui esse ano para parcelar, o ano passado, para reparcelar as contas desse fundo, porque o ex-prefeito também deixou, parcelou e não pagou. Então, acaba se sobrando para o servidor público. Quanto ao lixo, até que o nosso vereador Adir, Vossa Excelência, disse aqui, da maneira que o vereador Jorge disse, as caçambas não é para recolher lixo do dia a dia. As caçambas são para recolher lixo de construção. Como existe a lei, os entulhos. Hoje, quem for fazer uma construção, inclusive o município mandou, sortou, avisando que quem, a partir, tinha uma data para recolher todos os entulhos na cidade, e que a própria população também não respeita. Eles recolhem o lixo de manhã, quando é à tarde, está tudo na rua. E avisaram que quem quiser fazer uma reforma tem que se dirigir até a prefeitura, pagar uma taxa para a prefeitura recolher. E através disso aí também existe um projeto que foi votado aqui nessa Câmara. Como todo mundo viu, que o Banco do Brasil fez uma reforma e alugou aquelas caçambas. E que, na verdade, o entulho da construção, quem é responsável pelo entulho é a empresa que vai prestar o serviço, aonde ela vai descarregar o entulho. Então, quem vai pagar é o contribuinte. Como o Banco do Brasil alugou a caçamba, e o Banco do Brasil deve ter pago o aluguel dessa caçamba. Não sei quanto período que é. E que é diferente. Não podemos misturar as coisas. Votamos, o processo é legal, o projeto era legal, e votamos. Agora, aquelas pessoas que não quiserem alugar a caçamba, ou não quiserem, também se responsabilizam pela retirada. Agora, o que não pode é querer misturar as coisas. Nós estamos aqui, eu sempre falei, eu não sou situação e nem oposição. Isso eu prego toda a vida, desde quando eu me envolvi na política. Eu não tenho que defender prefeito, não tenho que defender. Eu tenho que defender a população. Eu tenho que defender os direitos da população. Então, como eu disse aqui, para mim, eu disse, eu não tenho que dar satisfação para o executivo, como o executivo não precisa dar satisfação para o vereador Bidu. O que o executivo tem que dar satisfação é para a população. Então, eu acho que aqui, todos os 9 vereadores aqui são de maiores e têm consciência do que está fazendo. Eu acho que quem está sentado aqui não sentou de graça. Sentou porque teve a sua votação. Ninguém foi nomeado como o prefeito nomeia secretário. Respeito cada um, mas que também quero que todos respeitem a opinião de cada um. E parar com esse negócio de um querer falar do outro. Eu acho que a gente, quando se envolve na política, a gente tem que pôr na cabeça o seguinte: nós estamos sujeitos a ser criticado como sujeitos a ser elogiado. O que não podemos é partir para uma briga pessoal de poder. Então, é isso que nós não queremos aqui, essa presidência, repassar para a população. Nós temos que brigar pelo direito da população. Mas, infelizmente, tem hora que é difícil de segurar. Mas nós temos que ter a nossa cabeça em pé e pensar. Nós não vamos ficar aqui definitivo. Daqui um ano e meio, quase, já tem nova eleição. E podemos estar outros aqui sentados, um de vocês que estão aqui hoje.
E a política é desse jeito. Então, quero dizer aos munícipes aqui, agradecer a presença, e que venham mais assessores, os servidores públicos, que inclusive vai estar aqui o convite para o presidente, para dar explicação, para ver se realmente é aquilo que o vereador Alex protocolou o requerimento lá, para ver o que realmente está acontecendo no fundo dos servidores públicos. Porque, na verdade, é direito do vereador falar. O vereador tem direito de falar, de cobrar, também como o presidente pode vir aqui e dizer, não, não é isso que está acontecendo. Olha, o fundo está isso, assim, assim, assim. Por isso que eu disse que não podemos falar nada, porque até o momento o vereador tem as informações dele, mas nós não temos a nossa. Então, convido os servidores para que venham na próxima sessão, os munícipes aqui da cidade, que têm acompanhado sobre esse projeto aí do resíduo sólido, que as pessoas têm que vir mesmo brigar pelos seus direitos. Como o vereador Igor disse aqui, o projeto, até, vereador Igor, eu acho que a administração pecou de colocar esse projeto logo e nem se discutiu tanto. Olha o que se virou em torno dos vereadores. A situação colocou os vereadores numa saia justa. Um projeto que poderia ser muito mais discutido até chegar numa consciência. Até chegar no fato concreto. Porque da maneira que o projeto já está aqui na Câmara. E da maneira que está aqui, da maneira que está o projeto, não é bom para a população. Infelizmente. E nós, amanhã lá na frente, o prefeito também vai falar, eu mandei o projeto, mas quem aprovou foi a Câmara. Ele também vai dizer, olha, eu mandei o projeto, mas quem aprovou foi a Câmara. E eu não quero escutar isso. Então nós temos que discutir e reavaliar esse projeto. Porque eu estou na política e sei como é que é. Passei por vários prefeitos. E a primeira coisa que o prefeito fala é jogar nas costas da Câmara. Não. Eu mandei o projeto, mas quem aprovou foi a Câmara. Então vocês têm que cobrar da Câmara. E eu não quero isso para mim. Como eu não quero para vocês, que é primeiro mandato. Eu só acho que não adianta querer enfiar um projeto na nossa goela sem discussão. Eu não vi, vereador Adir, no dia da reunião, porque foi essa reunião com a promotora era para discutir sobre, não sobre o projeto, do lixão. Como poderia haver outras. Mas o que nós temos que discutir é o que a nossa população não é querer depois acontecer o que está acontecendo aqui. Um vereador discute com o outro quer fazer campanha nas costas do outro, quer se beneficiar em projeto, como já aconteceu aqui nessa casa. Como já foi discutido aqui, que o vereador tinha que ganhar um salário mínimo, depois sabia que ia ser reprovado. Eu não quero isso aqui. Por isso que quando se vem um projeto do executivo, como eu disse aqui hoje, tem um projeto que veio para cá e que eu chamei o vereador Adir Leite, agora de tarde,
Eu falei, olha, esse projeto eu não coloquei para votação hoje. Tive a consciência. Ah, mas por quê? Não, vem cá. Como que a prefeitura manda um projeto para cá para trocar? A pessoa tem um terreno e a pessoa deve na prefeitura. Ah, o terreno vale 40 mil e ele dá em troca da dívida na prefeitura, deve 20. Eu não posso dizer se o terreno vale 40. Não tem avaliação. Como é que nós vamos votar num projeto aqui que não tem avaliação de uma pessoa cadastrada, pessoa responsável da empresa, que vai avaliar o terreno? Como eu disse para o vereador, a comissão já deu o seu parecer, mas o projeto eu segurei. Com maior humildade, disse ao vereador Adir, que é presidente da comissão, vereador Adir, eu, como presidente, não vou colocar. Eu gostaria que você solicitasse da prefeitura para incluir no projeto a avaliação do terreno. Se realmente esse terreno vale 40 mil, se o cara está dando em troco de uma dívida de 15. Se é verdade. Porque falar até papagaio fala. Mas nós temos que ter a documentação. Sabe por quê? Se amanhã ou depois alguém denunciar lá no Ministério Público, a primeira defesa do prefeito, se tiver errado, o prefeito, a defesa dele é o seguinte: a Câmara de Vereador votou no projeto. Nós votamos. E nós votamos errado. Sabe por quê? Porque realmente não tem ali uma empresa para ir lá avaliar o terreno. Como é que você vai saber quanto que vale o terreno? Tem que ter uma empresa. Nós temos aí as empresas que fazem a avaliação, é as corretores de imóveis. São eles que têm que fazer uma avaliação. Não é a prefeitura mandar o projeto aqui, ó, eu vou trocar 6 por meia dúzia. E nós autorizamos. E lá na frente? A defesa do prefeito. A primeira coisa. Olha, eu mandei o projeto e a Câmara votou. Então, pedi desculpa. Por isso que eu sempre falo, vereador Adir. Pode ter certeza que eu não vou fazer nada de errado aqui. Se eu errar, eu vou saber que eu errei. Mas não quero cometer esse erro. Porque é o seguinte, fui humilde e pedi para Vossa Excelência. Olha, não vou colocar esse projeto. Eu gostaria que a comissão pedisse avaliação. Tá certo? Munícipe aqui presente. Quero agradecer a presença de todos. E que volte. Quem quiser se inscrever aqui na tribuna para se falar aqui sobre esse projeto, tem direito, tem que vir aqui até na segunda, até na sexta-feira, às 17 horas, apresentar seu título, seus documentos e dizer o assunto, que a tribuna está livre para qualquer cidadão de Jataizinho. Tá certo? Então, só para encerrar, agradeço a presença de todos e convido para a próxima sessão. Agora pode. Pode ir. Pode vir.